Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Cumprimento o senhor ministro e o senhor secretário de Estado. Agradeço a disponibilidade rapidíssima para estar, para comparecer aqui no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças. Vamos entrar então no ponto único da Ordem de Trabalhos, a audição do senhor ministro das Finanças. Na sequência de um requerimento apresentado pelo PSD, que foi aprovado por unanimidade e que reporta ao novo banco um conjunto de quatro audições. Dou a palavra desde já ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Senhora, ver se isto conseguimos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar quero agradecer a disponibilidade e a rapidez da mesma para estar connosco e dar as explicações que são devidas ao país sobre o modo como o Governo pretende injetar mais dinheiro dos contribuintes no Fundo de Resolução para pagar a fatura que o novo banco apresentou. E aqui, Sr. Ministro, começa esta questão. O Governo diz-se surpreendido com a fatura que o novo banco apresentou. E, Sr. Ministro, eu sou obrigado a perguntar-lhe, ou melhor, a dizer, surpreendido? Surpreendido só pode acontecer por duas razões. Ou foi enganado no momento da alienação, ou foi leviano o Governo quando fez e o modo como fez a alienação, ou então está hoje a fazer teatro e não está verdadeiramente surpreendido com esse facto. Porque esta fatura resulta de um processo e do modelo de venda decidida pelo próprio Governo. Quem decidiu vender o novo banco nestas condições foram os senhores e mais ninguém. Quem aceitou um mecanismo de capital contingente nestes termos foram os senhores e mais ninguém. E depois, apanhado no seio das suas próprias trapalhadas, e para fugir sempre, como sempre tem acontecido neste Governo, às suas próprias responsabilidades, dispara em todos os sentidos. Porventura, a responsabilidade pode ser de Dom Afonso Henriques, porque impôs a independência de Portugal. Pode ser do Dr. Ricardo Salgado, porque criou o novo banco, o BES, primeiro, do anterior Governo, claro, porque é tudo responsabilidade do anterior Governo também, do Banco de Portugal, é sempre um dedo a apontar, a responsabilidade é de todos, só não é do Governo. Isso é que nunca. Do mesmo Governo que procedeu nestes termos, repito, nestes termos, à alienação do novo banco. Aceitando as responsabilidades contingentes, inicialmente negadas, depois dizendo... O Sr. Ministro aqui e o Sr. Secretário de Estado, aqui em sede de comissão, em maio do ano passado, que dificilmente elas seriam utilizadas e que o valor, então, nunca seria alcançado. A verdade é que, em menos de 2 anos, metade do valor da contingência, do mecanismo de contingência, já foi gasto. Recordo que o Sr. Ministro aqui disse, aquilo é um cenário central, e é um cenário que não envolve a utilização desses 3,9 mil milhões de euros. Está aqui a sua afirmação, 30 de maio, em sede COFMA. E o senhor Secretário de Estado diz, passo a citar, que aquilo que é expectável é que os 3,9 não sejam utilizados na sua totalidade. Corrigiu o senhor Ministro. E logo a seguir diz, e aquilo que aconteceu este ano, em 2018, 430 milhões de euros, é uma realidade que esperamos... que eu gostava de vos transmitir, não tenha um impacto dessa magnitude no próximo ano. Afinal, não teve, de facto, 400, teve 3 vezes mais, o que significa que voltou, então, a ser enganado ou a proferir informações impensáveis, impensadas e não refletidas. E aqui, claro, Sr. Ministro, sobram várias dúvidas. Primeira, porquê que aceitou este mecanismo de contingência? Tem que ser explicado. Porquê que não pediu uma auditoria naquele momento da alienação aos créditos que poderiam estar sob suspeita? Na negociação com a Lone Star, recebeu dos consultores uma estimativa média de perdas cobertas pelo mecanismo de capital contingente, porque escondeu essa estimativa dos portugueses. Não percebeu que o mecanismo em si, eu de facto não compreendo como é que possa não ter percebido, mas não terá percebido que esse mecanismo em si era um incentivo que ia ser explorado até ao tutano pela Lone Star, em vez de procurar rentabilizar os ativos, era muito mais fácil utilizá-lo? O que é que leva, Sr. Ministro, a que momento em que a economia recuperou, em que outros bancos apresentam lucros, o novo banco apresenta prejuízos crescentes? O que está em causa não é precisamente o incentivo a uma limpeza de ativos que o Governo aceitou? E, Sr. Ministro, que informação lhe é dada pela Comissão de Acompanhamento? O que é que esta Comissão está a fazer? Está a controlar que ativos? Que relatórios lhe entregou? Quando? Como? Quais? Daí a necessidade, Sr. Ministro, de sabermos o que se andou a passar nestes últimos tempos. É a opinião do Sr. Presidente da República e é a opinião generalizada dos portugueses. O que aconteceu ao BES até à resolução está a ser apreciado na Justiça e foi alvo de uma comissão de inquérito nesta Casa, com um relatório aprovado por larga maioria. Agora, há muito a explicar, de facto, sobre o que aconteceu depois disso. O modo como foi feita a alienação pelo seu Governo. Que garantias foram dadas pelo Governo à Lone Star, quer no contrato, quer assumidas junto da Comissão Europeia? Como têm sido geridos estes ativos? Qual a procura da sua real rentabilização? Como têm se desempenhado as funções da Oliver Wyman, o papel de agente da verificação do valor dos ativos? Porque é que o Governo tem desembolsado as verbas para o Fundo de Resolução sem fazer qualquer verificação, validação ou sequer exigir os relatórios demonstrativos das necessidades de capital? Como tem atuado o acionista Estado, que ainda tem 25% de capital do novo banco? Como tem atuado o supervisor? Quanto é que nos vai custar o modo como os senhores venderam o novo banco? Senhor Ministro, criar auditorias só aos créditos em causa, que já foram analisados, é uma fuga às suas próprias responsabilidades. Se nada tem a esconder, aceito que a auditoria seja tudo o que tem acontecido, tal como o Presidente da República solicitou e que os portugueses exigem. Ao longo deste processo, o Governo procurou esconder muita informação dos portugueses e do Parlamento. Mas sabe, a verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima e a fatura também. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, pode usar
este. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, por esta possibilidade que dão ao Governo hoje aqui de esclarecer aspectos muito relevantes, sem facto, sem dúvida, daquilo que é todo o processo do novo banco e da sua realidade hoje. E é verdade, Sr. Deputado, começo exatamente por relembrar o mesmo provérbio que o Sr. Deputado aqui usou. A verdade vem sempre ao de cima. E aquilo que foi tentado esconder dentro do novo banco como sendo um banco bom, a verdade é que parte desse banco não era um banco bom, era um banco muito mau, o que fazia do novo banco, no momento da resolução, um banco mau, um banco que o anterior governo tentou, em conjunto com o Banco de Portugal, vender apressadamente no início, um pouco sem explicação no final, em particular no momento do insucesso, em agosto de 2015, da venda desse banco, e é como o azeite, de facto. A parte má que deixaram ficar no novo banco vem sempre ao de cima. E é essa parte má que hoje é um fardo que o novo banco carrega. É um, é um fardo que, cujo peso foi limitado nas responsabilidades que o Fundo de Resolução tem, na consequência que as perdas que esse fardo que lá foi colocado no dia 4 de agosto de 2014, hoje revela. E o que este Governo fez, e as indicações que deu ao Banco de Portugal, que foi quem vendeu o novo banco, foram muito claras. Foram muito claras. Foram de que não aceitávamos uma garantia sobre o valor global desses ativos. Que as responsabilidades do Fundo de Resolução teriam que estar limitadas. E limitadas a um valor que foi fixado, no momento da venda, em 3,89 milhões de euros. A venda feita pela Autoridade de Resolução garantiu para o Fundo de Resolução uma parcela no banco de capital de 25%. Estabeleceu mecanismos de monitorização permanentes da gestão dos ativos incluídos num mecanismo de contingência de capital. Esses mecanismos de monitorização passam pelo trabalho da Comissão de Acompanhamento, que penso vai ser ouvida aqui, numa audição, que durante o ano acompanha, como o próprio nome indica, a evolução da gestão que, dentro do balanço do novo banco, se faz daqueles ativos, que tem que dar autorização sobre todas as transações, repito, todas as transações que são feitas com aqueles ativos. Isto serve para evitar aquilo que o senhor deputado aqui afirma, que é que o novo banco tem estado a vender ao desbarato, não sei se tem alguma informação sobre isso, mas era bom que a desse, porque a Comissão de Acompanhamento tem exatamente essa função. E tem autorizado em algumas circunstâncias, não tem autorizado em outras circunstâncias. Eu estou certo que a Comissão de Acompanhamento é quem está melhor posicionada para, no fundo, analisar todas estas contingências quando aqui vier. E existe, em cima da Comissão de Acompanhamento, um agente de verificação, que é um auditor que faz, duas vezes por ano, uma avaliação de todo o processo após a intervenção da Comissão de Acompanhamento. São dois patamares de monitorização que foram incluídos no momento de venda, na gestão daquilo que foi o banco mau, que ficou dentro do banco bom, no momento da resolução. E como o azeite vem sempre ao de cima. Porque estas contingências e estes riscos que ficaram dentro do balanço do novo banco são exatamente essas contingências e esses riscos que geram as perdas. As perdas, Sr. Deputado, não são geradas pela venda, nem pela forma como a venda foi feita. As perdas existem porque elas ficaram em ativos dentro do banco, que disseram que era bom, mas afinal não era. E se precisávamos de mais evidência para demonstrar que o banco não era bom, está, a menos que haja outra explicação, e o Sr. Deputado, como estava mais por dentro do processo, possa explicar também, não foi vendido em agosto de 2015. Não foi vendido. E uma coisa que o Primeiro-Ministro de então dizia à saída da praia, em agosto de 2014, que de certeza que ia ter muito mais interessados, porque se o BES já tinha interessados, uma coisa que agora era boa, tautologicamente, ia ter muito mais interessados,
Pois a verdade é que esses interessados não apareceram nem em 2014, nem em 2015, e apenas na segunda tentativa de venda pela autoridade de resolução apareceram. Apareceu um interessado que levou o processo até ao fim. Porquê é que existe um mecanismo de contingência, Sr. Deputado? É muito fácil explicar porque é que existe um mecanismo de contingência. Porque como o banco não era bom, para o vender, foi preciso, juntamente com o comprador, o Banco de Portugal, a Autoridade de Resolução, trabalhar contratualmente um mecanismo que, obviamente, era um mecanismo de conforto face a perdas latentes muito significativas que estavam num banco que não era bom. Mas não era bom desde o dia 4 de agosto de 2014. Não tínhamos nenhuma dúvida sobre isso, Sr. Deputado. Não tínhamos nenhuma dúvida sobre isso. Todos sabemos, aqueles pelo menos que lidam com o sistema financeiro, que perdas latentes são exatamente isso. São riscos, são contingências. Não enganamos rigorosamente ninguém, porque assumimos, como aliás não havia outra forma de o fazer, que havia 3,89 mil milhões num mecanismo de contingência de capital, cuja palavra contingência diz tudo o que o Sr. Deputado quer saber. Aqueles riscos, Sr. Deputado, residiam no balanço do novo banco desde o dia 4 de agosto de 2014. Tivesse o Sr. Deputado, na altura, tido todas as perguntas que tem hoje, talvez chegássemos hoje com menos dúvidas do que aquelas que aqui apresenta. A auditoria aos créditos e à forma como se foram originados os créditos tem uma razão de ser hoje, que é o paralelismo que ela tem com a auditoria que foi feita à Caixa Geral de Depósitos. É preciso apurar responsabilidades, é preciso que essas responsabilidades tenham nomes e é preciso olhar para esta questão desta forma. Não tem outro objetivo que não esse. Podemos fazer todas as perguntas que quisermos e devemos sobre todos os momentos do tempo. Porquê é que não resultou a primeira venda? Como é que resultou a segunda venda? O que é que fez com que a Autoridade de Resolução tenha tido mais sucesso na segunda vez do que na primeira? O que pressão fez, por exemplo, o Governo em 2015 para que não houvesse venda? Porque alguma coisa se passou de muito sério no insucesso da primeira venda, que garante-lhe, Sr. Deputado, posso-lhe garantir isto quase das coisas que mais se podem garantir. Um ano depois, o novo banco não estava melhor por não ter sido vendido. No sistema financeiro não há azar, há inação. No sistema financeiro não há azares, há inação. E inação foi aquilo que recebemos em dezembro de 2015.
E para terminar, Sr.
Para terminar, as perguntas, como eu referia há pouco, que o Sr. Deputado coloca sobre o papel da Comissão de Acompanhamento e do Agente de Verificação são bem colocadas à Comissão de Acompanhamento e ao Fundo de Resolução, porque é o Fundo de Resolução que tem toda essa informação, e nós vamos continuar do lado do Governo a fazer que o contrato que foi assinado seja cumprido escrupulosamente, e sim, Sr. Deputado, havia riscos no novo banco.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, de facto, quando debatemos os prejuízos anunciados pela administração do novo banco relativos ao ano 2018 e ao registro de perdas e imparidades dos ativos que fazem parte do conjunto de ativos sujeitos ao mecanismo de capital contingente, ninguém acredita que essas imparidades, essas perdas, tenham como princípio e fim de linha temporal o ano 2018. E o Sr. Ministro teve o cuidado de explicar aqui que a origem destas perdas e destas imparidades, desses ativos tóxicos, que são os ativos que estão dentro do capital contingente, têm origem nos anos 2014 e 2015. Aliás, o Sr. Ministro já teve a ocasião e o Sr. Primeiro-Ministro também teve a ocasião de fazê-lo hoje, será um bem público quando se conhecer o relatório da auditoria interna que o Banco de Portugal ordenou para avaliar a sua própria atuação e as suas próprias decisões relativamente à supervisão do BES. Esse relatório ainda está trancado no cofre do Banco de Portugal. O atual governador nunca o entregou nem ao Parlamento, apesar de ter sido várias vezes pedido, nem ao Governo. E, portanto, sabemos que o período antecedente à resolução do BES foi um período que influenciou negativamente aquilo que se encontrou no BES e os últimos prejuízos do BES. Aliás, fica sempre por testar e avaliar se, na altura, a linha de apoio que estava disponível através do programa de ajustamento que a Troika concedeu ao setor financeiro português teria-se permitido uma recapitalização do banco que evitasse esta a tragédia da resolução e depois os erros cometidos na resolução e pós-resolução. Como também, Sr. Ministro, o período da resolução foi um período que hoje se sabe que causou, foi um período onde foram tomadas más decisões. Aquilo que são as perguntas que todos os portugueses colocam tem a ver com o seguinte: que ativos são estes que continuam a gerar perdas e imparidades no novo banco, que chamam o Estado a emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução, para o Fundo de Resolução meter no novo banco? Que ativos são estes? Como foram concedidos? Quem são os seus beneficiários reais? E porquê é que estes ativos, na altura da resolução, não ficaram no Banco Mau? Porquê é que estes ativos tóxicos não ficaram no BES e passaram para o novo banco? Quem é que decidiu, quem é que avaliou estes créditos tóxicos? Quem é que avaliou estes ativos tóxicos? Quem é que decidiu não deixá-los no BES? Quem é que decidiu tirá-los do BES e meter no balanço do novo banco? Obviamente que o Banco de Portugal tem aqui uma enorme responsabilidade, mas eu recordo que estas decisões foram tomadas pelo Banco de Portugal, mas que tiveram a chancela na altura do ex-primeiro-ministro, que garantiu que os contribuintes não seriam chamados a cobrir as perdas da má gestão do BES. Como também a senhora ex-ministra das Finanças, no comunicado de 3 de agosto de 2014, finaliza o comunicado a dizer o seguinte: os contribuintes não terão de suportar os custos relacionados com a decisão tomada hoje. Pois bem, aliás, há uma pergunta que nunca foi respondida até hoje. Porquê que o capital inicial do novo banco foi de 4.900 milhões de euros? O que é que justificou aquele montante? Hoje sabe-se que se a Autoridade de Resolução, à época, o Banco de Portugal e o Governo, na altura, tivessem tido mais rigor na separação do balanço dos ativos do BES para o novo banco e tivessem deixado no BES estes ativos tóxicos, não estaríamos a falar de uma necessidade de capital de 4.900 milhões de euros, mas sim perto de 10 mil milhões de euros. E isso metia à nu muitas fragilidades e muita inação, e não enquanto da palavra-chave, no meu entender, da intervenção do Sr. Ministro, da inação do ano 2014 e da inação da resolução, na má resolução do BES. E na altura venderam ao país que o problema do BES estava resolvido, porque tinham deixado no BES todos os ativos maus e agora tínhamos um banco bom. Este banco bom é que tinha plena confiança. Aliás, o ex-primeiro-ministro chegou a dizer que o Estado não ia perder um euro com o novo banco, que ele seria ser vendido, até podia dar lucro ao Estado. Ele usou estes termos. E que a expectativa do governo PSD-CDS em 2015 era recuperar os 4.900 milhões de euros. Ô, Sr. Ministro, o que é que se terá passado em poucos meses depois desta enorme expectativa de vender o novo banco por 4.900 milhões de euros e a venda falhar em agosto de 2015? Há aqui uma explicação: a proximidade com as eleições legislativas. E se na altura o banco tivesse sido vendido, porque o banco precisava de ser vendido em 2015, porque o banco estava um passo em solvência. O novo banco, em agosto de 2015, precisava de uma injeção de capital de no mínimo 2 mil milhões de euros. E o adiamento da venda do novo banco, que foi uma decisão tomada pelo atual governador e sustentada pelo anterior governo, ex-primeiro-ministro e ex-ministro das Finanças, levou com que a situação do banco se viesse a degradar mais, porque um banco que é colocado à venda, um ativo que é colocado à venda, e não é vendido, porque não tem procura, na altura foi a explicação que deram, não deram as garantias necessárias para a venda do banco, o ativo deprecia-se, seja ele um legume, seja um carro, seja um banco. Portanto, toda a gente percebe isto. Agora, a questão que se coloca aqui é que, em agosto de 2015, o novo banco estava a um passo da insolvência. E a um passo da insolvência, foi isso que fez com que o Sr. Governador do Banco de Portugal, em dezembro de 2015, tivesse que capitalizar o banco. Porque a decisão tomada pelo Sr. Governador, em dezembro de 2015, de transferir 2 mil milhões de euros de obrigações séniores do novo banco para o BES, fez com que não só causou danos reputacionais ao país, como é evidente, portanto, porque muitos investidores sentiram-se traídos, viram a sua confiança nesse investimento traído, como também reconheceu que o banco precisava naquela altura de no mínimo 2 mil milhões de euros de capital. E precisava em dezembro de 2015, como precisaria certamente em agosto de 2015, porque a diferença de tempo é extremamente reduzida. E então adiou-se novamente a venda do banco. E à medida que o banco, a venda do banco ia sendo adiada, obviamente aumentava a necessidade ainda de capitalização do banco. Para terminar, na apresentação das contas, a administração do novo banco teve cuidado de apresentar as contas do novo banco, dividindo o novo banco em duas entidades, de forma informal, mas fê-lo. O novo banco recorrente, que concentra os ativos, são considerados os ativos bons do banco, e o novo banco legado, que é a entidade que concentra os ativos tóxicos herdados do BES. Eu acho que não foi inocente nem foi à toa que a administração do novo banco fez isto. Fez para dizer uma coisa, que todos os portugueses já repararam. Há um banco mau dentro do novo banco. E esse banco mau foi herdado do BES, e o problema disto tudo foi a péssima resolução que foi feita na altura, em agosto de 2014. E esta má resolução tem um pai e tem uma mãe. O pai é o atual governador do Banco de Portugal, a mãe o anterior governo, o anterior primeiro-ministro e a antiga anterior ministra das Finanças. E por isso, o Partido Socialista acrescentará estas audições um requerimento para chamar também aqui à Comissão de Orçamento e Finanças o senhor governador do Banco de Portugal, que tem muitas explicações a dar nesta matéria.
Muito obrigada, senhor deputado. Senhor ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhor deputado João Paulo Correia. Este governo nunca...
Senhores deputados, senhor ministro, peço desculpa, está aqui um ruído de fundo, vamos criar condições para a resposta do senhor ministro. Senhor ministro, por favor.
Obrigado, senhora presidente. Este governo nunca enjeitou responsabilidades, seguramente nunca as endossou, e em particular no setor financeiro. Desde novembro de 2015, este governo solucionou 7 problemas muito graves que existiam à altura no sistema financeiro português. 15 dias depois de tomarmos posse, tínhamos a resolução do BANIF à porta. Custou mais de 3 mil milhões de euros ao Estado. Arrastava-se desde 2012-2013, com cartas trocadas entre a Ministra das Finanças e a Sra. Comissária Margarete Vestager sobre a impaciência da Comissão face ao arrastar do problema e à ausência de soluções. Disse bem o Sr. Deputado que no dia 29 de dezembro de 2015, após o Mecanismo Único de Supervisão ter identificado uma falha de capital de 1.500 milhões de euros em novembro de 2015 no novo banco, a Autoridade de Resolução foi obrigada a encontrar um mecanismo de capitalização de urgência, de emergência do novo banco, porque nada estava preparado. Não havia um único plano de contingência no Ministério das Finanças para esta situação. Um único plano de contingência. Em meados de novembro,
o Mecanismo Único de Supervisão informou da falta de capital do novo banco. Estes 2 mil milhões de euros foram encontrados numa retransmissão de obrigações sénior que causaram um dano reputacional para o sistema financeiro português que levou muitos meses a ser resolvido. Mas foi resolvido por este governo. Por isso não enjeitamos responsabilidades. A Caixa Geral de Depósitos não tinha capital e tinha um desvio no cumprimento do plano de negócios próximo dos 3 mil milhões de euros. A Caixa Geral de Depósitos necessitava de capital e de um plano de negócios que colocasse a Caixa a fazer aquilo que todos esperamos da Caixa. É exatamente isso que acontece hoje. Tem capital e tem um plano de negócios e voltou a gerar aquilo que nós, quem investe no banco, que são os portugueses, esperam da Caixa. Um banco estável, capitalizado e com resultados positivos. A pergunta que colocou o Sr. Deputado, provavelmente o Sr. Deputado Duarte Pacheco sabe a resposta, porque ele não a fez. Porquê é que foram só 4.900 milhões de euros? Porquê é que deixaram um conjunto de ativos de valor superior a 10 mil milhões de euros tóxicos dentro do balanço do novo banco? O processo de venda do novo banco, que foi acompanhado por este governo, conduzido pela Autoridade de Resolução, teve um sucesso muito significativo. Nas vésperas da assinatura final da compra, o rating da República Portuguesa foi elevado pela primeira vez em 5 anos pela Standard & Poor's. 2 meses depois da venda, mas depois de solucionarmos a situação do Banif, depois de capitalizarmos a Caixa, depois de estabilizarmos o sistema financeiro português, mas só depois de tudo isto acontecer, cuja responsabilidade é só deste governo, não enjeitamos responsabilidades, não as endossamos a ninguém. É este governo que é responsável pela estabilização do sistema financeiro e pelo facto de, em dezembro de 2017, apenas 2 meses depois da venda do novo banco, a última peça que encaixou num puzzle muito difícil de construir, que a Fitch elevou em 2 níveis, num movimento absolutamente incomum, o rating da República Portuguesa, que nos permite hoje termos diferenciais de taxas de juros que são menos de metade daqueles que eram no momento em que este governo tomou posse com a Alemanha, de termos um diferencial de taxa de juros com a Itália de sinal oposto daquele que tínhamos naquela altura e de termos fechado o diferencial de taxas de juros com a Espanha para 30 pontos base. É este governo que é responsável por isto. Hoje mesmo, as taxas de juros da dívida portuguesa estão em 1,35. Nunca, 34, foi o valor de 10 anos, nunca na história a taxa de juros da dívida portuguesa teve num nível tão baixo. Nós podemos questionar e devemos questionar tudo. Mas, Sr. Deputado, devemos apresentar alternativas. Porque a política é feita de alternativas. Durante vários anos, tentaram nos ensinar que não havia alternativas. É falso. Há alternativas. E essas alternativas têm que ser apresentadas. Mas se os senhores deputados do PSD, ou do CDS, ou do Bloco de Esquerda, ou do Partido Comunista, ou os senhores deputados do Partido Socialista têm alternativas, apresentam-nas. E vamos avaliá-las. Porque é essa a lógica da política económica e da sua condução. Foi exatamente isso que este governo fez. Avaliou todas as alternativas. Todas as alternativas. E a alternativa que foi seguida era aquela que, em março de 2017, após ter recusado uma proposta apresentada pelo Fundo de Resolução da venda à mesma Lone Star, com uma garantia de próximo de 8 mil milhões de euros para o mesmo conjunto de ativos. Nos meses que decorreram entre dezembro de 16 e março de 17, essa proposta é transformada, uma garantia de 8 mil milhões, num mecanismo de contingência de capital de 3,89 mil milhões de euros. Dir-me-ão, é muito dinheiro. É verdade. É verdade. É muito dinheiro. É um grande buraco no sistema bancário português. Mas posso-vos garantir de uma coisa. Esse buraco não nasceu ao longo desta legislatura. Esse buraco existia antes e, como disse bem o Sr. Deputado, foi passado para o Banco Bom de forma totalmente inexplicável. Mas este buraco foi gerado, e é para isso que referimos à auditoria, que referimos a semana passada, no momento em que estes créditos são originados. E essa é a grande virtude desta auditoria que vamos pedir e que vai ajudar, tal como na Caixa Geral de Depósitos, a perceber como é que no sistema bancário português se geraram créditos deste gabarito, desta qualidade, ao longo de muitos anos. Não vai resolver nenhum problema
para terminar,
senhor face ministro. Às perdas, porque essas são latentes e estão lá. Elas materializar-se-ão quando os ativos forem vendidos. A venda desses ativos tem sido feita, monitorizada pela Comissão de Acompanhamento, validada pelo agente de validação e com relatórios do Fundo de Resolução. Todos nos devemos questionar de porque é que isto aconteceu. Não devemos não perceber qual a melhor solução em outubro de 2017 e que impacto teve para a República Portuguesa a adoção da solução que foi encontrada.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, quando soubemos desta audição, eu fui à minha pasta Novo Banco à procura das audições que fizemos ao longo dos dois últimos anos. E eu tenho o hábito de guardar os apontamentos das várias audições. E confesso que me sinto tentada a usar precisamente os mesmos apontamentos que usei nas duas últimas audições. Os apontamentos que dizem como é que é possível um banco que foi limpo em 2014 apresentar prejuízos desta dimensão depois da economia ter melhorado. Apontamentos que dizem que muitos destes créditos maus já lá estavam no momento da resolução e que não foram assumidos para limitar as perdas em 2014. Os apontamentos que perguntam como é que é possível registrar tantas perdas em 2017, os apontamentos que falam no excessivo nível de contingências do processo da venda, os apontamentos que lhe perguntam se o Estado tem forma de garantir que a Lone Star não está a usar os prejuízos para limpar o novo banco, gerindo esses prejuízos, os apontamentos que lhe perguntam qual é a probabilidade da Lone Star vir a ativar aquela que era a garantia, apesar do Sr. Ministro dizer que não havia nenhuma garantia no curto prazo. Todos esses apontamentos estão aqui e o Sr. Ministro foi confrontado com todos eles. E, portanto, tudo se sabia quando o banco foi vendido em 2017. Tudo. Sabia-se que havia um banco mau e um banco péssimo, sabia-se que a resolução tinha sido insuficiente e tinha sido para mascarar uma saída limpa, sabia-se que o banco não tinha o capital necessário, até se sabia, Sr. Ministro, veja lá, que o Banco de Portugal tinha um relatório e uma auditoria interna que nunca partilhou com ninguém e que esconde até do Parlamento. Até isso era conhecido em 2017, apesar do Partido Socialista ter descoberto agora que há uma auditoria interna do Banco de Portugal que o Banco de Portugal não quer partilhar com o Parlamento. O Bloco de Esquerda está atrás dela há mais ou menos 2 ou 3 anos e até agora nunca a conseguimos. E temos feito disso notícia ao longo do tempo. E mesmo sabendo tudo isto, que era muito claro em 2017, venderam o banco. E nada destas considerações, ou nenhuma delas, mereceu especial preocupação do Governo ou do Ministro das Finanças nestas audições. O Governo deu-nos a entender que tinha tudo sob controlo. Foi isso que nos veio aqui dizer, temos tudo sob controlo. Só que não. 2 anos depois, metade da garantia foi executada. Ninguém põe as mãos no fogo sobre a forma como a Lone Star está a gerir estes ativos. Já é preciso, já se fala, hoje em auditorias, a créditos que nós sabemos que são maus desde 2014. e não há nenhuma novidade sobre essa matéria. E até se põe a hipótese de fazer uma comissão parlamentar de inquérito. E tudo isto acontece depois de termos questionado, em 2017 e dois anos antes, as probabilidades de tudo isto vir a acontecer. E hoje, Sr. Ministro, não percebemos o que se passa. O Primeiro-Ministro diz numa altura que as perdas estavam previstas e por isso fez a garantia. Noutra altura, e hoje durante o debate quinzenal, diz-nos que afinal há contingências que não eram esperadas. E a pergunta que nós colocamos é, se tinham dúvidas sobre a gestão do Banco de Portugal, porquê é que venderam o banco? Se tinham dúvidas sobre a gestão dos ativos, porquê é que venderam o banco à Lone Star, com uma garantia incluída, sem hipótese de gerir esses ativos e sem hipótese de controlar o banco? Se estamos a pagar uma garantia com o governo que vendeu o banco sem saber se as contas estavam certas? É isso que o Sr. Ministro nos está a dizer? Não sabe se as contas estavam certas e se os ativos estavam bem valorizados no momento em que deu uma garantia à Lone Star? É que o Sr. Primeiro-Ministro disse isso mesmo. O Sr. Primeiro-Ministro disse que contingências são maiores que as previsões. E, portanto, temos duas hipóteses. Ou os ativos desvalorizaram, o que é estranho, uma vez que a economia está a melhorar, e a Lone Star está a registar corretamente as imparidades. Isto quer dizer que a avaliação que foi feita foi errada. Ou os ativos estão a ser geridos pela Lone Star para maximizar as perdas no curto prazo com injeções de dinheiro do Fundo de Resolução. E isto quer dizer que os mecanismos de monitorização da Lone Star são uma fraude. E só pode ser uma destas duas coisas. E, portanto, ou o Governo não sabia do valor dos ativos e foi enganado pelo Banco de Portugal, ou o Governo sabia e não disse, e nesse caso quis enganar o país, quando disse que era pouco provável usar a garantia que deu a Lone Star. Só há duas destas possibilidades, olhando hoje para aquilo que sabíamos em 2017 e aquilo que sabíamos nos dois anos anteriores. Senhor Ministro, nós não podemos, e acho que este assunto é muito sério, não é possível vir à Assembleia da República e à Comissão de Orçamento e Finanças rejeitar o termo garantia, dando a entender que é uma contingência, um mecanismo de contingência para o caso de haver uma inevitabilidade, um problema, dizer que essa garantia é improvável e depois a cada ano que passa o país é surpreendido com montantes de injeção de novo banco que ultrapassam os 500 milhões, 600 milhões, 800 milhões, 1.150 milhões de euros de utilização da tal garantia que era tão improvável em 2017. Eu tinha algumas questões que gostaria de colocar. A primeira é que o facto de o Governo não ser capaz ou de dizer agora que está surpreendido com o valor daqueles ativos e o valor das perdas, também quer dizer que fez mal a avaliação entre a privatização ao Lone Star e as suas alternativas. Porque houve quem propusesse alternativas, nomeadamente a nacionalização. Mas como é que podemos confiar nas contas e na avaliação do Governo que disse tão categoricamente que a nacionalização era desastrosa, mas que pelos vistos também não conseguiu avaliar as perdas decorrentes da privatização e que agora diz que se sente surpreendido com essas perdas? Também perguntar exatamente que auditoria é que foi pedida a estes créditos e porquê agora? Porquê agora, quando é executada a segunda tranche da garantia do Lone Star, que o Governo se lembra de pedir uma auditoria aos créditos que toda a gente sabia desde 2014 que estavam mal posicionados no novo banco e deviam estar no BES mau? Isso era muito claro há muito tempo. Também perceber qual é a avaliação que está a ser feita destes ativos. Os ativos que estão a gerar estas perdas e que estão a executar a garantia, qual é a avaliação? Qual é o valor de cada ativo? O Governo pode garantir que o momento da venda está certo? O Governo pode nos garantir que não há nenhuma empresa associada à Lone Star que esteja a comprar ativos a desconto e carteiras de crédito a desconto? O Governo tem como garantir isto? Ou pode apenas usar a palavra do Banco de Portugal, que foi hoje questionada pelo Primeiro-Ministro no plenário, ao dizer que havia coisas por explicar, talvez fosse necessário uma comissão de inquérito. E, portanto, como é que nós podemos saber que o Governo tem hoje o controle de um processo que não tinha ou que não teve durante os últimos dois anos e que, portanto, se manifesta surpreendido com o resultado deste processo? Há outras perguntas que gostaria de deixar. O Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução tem este paradigma, esta ironia de quando foi criado e quando foi o PSD e o CDS injetarem 4.900 milhões no Fundo de Resolução, o PS dizia que era uma fraude, que o dinheiro era dos contribuintes. Quando foi a vez do PS de injetar, dar uma garantia que levará 3.900 milhões no Fundo de Resolução, o PSD e o CDS dizem que é dinheiro dos contribuintes e o PS diz que não. E, portanto, há 3.900 que são e há outros 3.900 que não são, apesar de todos estarem no mesmo sítio e provirem do mesmo sítio, que são os impostos contribuintes. O que sabemos é que o Estado empresta já ao Fundo de Resolução e que os bancos pagam daqui a 27 anos em suaves prestações mensais, que por acaso correspondem a impostos que já teriam de pagar na sua maioria, mesmo se não tivesse havido o empréstimo ao Fundo de Resolução. Mas ainda assim, há questões sobre a solvabilidade do Fundo de Resolução que é importante colocar em causa. Até agora, os bancos só pagaram os juros. As prestações que os bancos estavam a fazer ao Fundo de Resolução chegam agora para pagar os juros. E, portanto, qual é o plano do Governo para amortizar o capital que o Fundo de Resolução tem em dívida ao Estado e que os bancos devem ao Fundo de Resolução? Porque não se prevê nenhum plano de amortização deste capital se os bancos continuam e as prestações que fazem chegam apenas para pagar os juros. Há uma outra questão que é importante colocar, e usando a analogia errada, uma analogia errada, mas ainda assim útil, do empréstimo à habitação, um empréstimo a muito longo prazo. Então imaginemos que uma pessoa muito rica tem um empréstimo à habitação de 3,9 mil milhões de euros a 27 anos. Só que depois pede mais 430 milhões e depois pede mais 850 milhões, mais 1.280 milhões. O que é que vai acontecer à prestação mensal do crédito dessa pessoa? Ou seja, os bancos têm uma prestação calculada num prazo de 27 anos. Com base num capital que têm que amortizar, que devem ao Fundo de Resolução e que o Fundo de Resolução deve ao Estado. O que é que vai acontecer à prestação dos bancos quando o capital que o Fundo de Resolução deve ao Estado for aumentado, já foi no ano passado em 430 milhões e for agora em mais 850 milhões e, portanto, quanto é que vai aumentar a contribuição dos bancos e a contribuição que os bancos pagam ao Estado? E já agora, termino, Sr. Presidente, era importante perceber se o Fundo de Resolução tem dinheiro para injetar no novo banco, para além dos 850 milhões que o Estado já se disponibilizou a emprestar ao novo banco.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. As perguntas que colocou em 2017 foram perguntas sobre o passado. Não sei se foram respondidas, se não. Hoje, provavelmente, subsistem algumas. Se calhar faz algum sentido a sugestão do Sr. Primeiro-Ministro no outro dia, porque se a Sra. Deputada não sabe explicar porque é que não foi limpo, porque é que os créditos que já lá estavam ficaram, porque é que só foram colocados 4.900 milhões de euros, talvez valha a pena explorar um pouco mais essa questão. E, enfim, obviamente, seguimos-la na sua preocupação. Também a seguimos na sua preocupação sobre o significado e a montante das perdas. Mas quero sublinhar que os 1.900 milhões de euros, que são muito dinheiro, que... Se o valor de 2019 for confirmado, terão sido injetados entre 18 e 19, adicionalmente pelo Fundo de Resolução no novo banco, são metade, não são o dobro, são metade do mecanismo de contingência. Não, estou eu a dizer que não são o dobro. E, portanto, como não são o dobro e são metade, na verdade... está dentro da restrição definida contratualmente pelo mecanismo de contingência de capital. Volto a dizer, partilho com todos os senhores deputados a perplexidade do montante, mas o montante é conhecido desde 2017. A origem deste montante é porque havia e há riscos no balanço do novo banco. O contrato a que o Fundo de Resolução, a Autoridade de Resolução, chegou com a Lone Star para a venda do banco, impunha a existência deste mecanismo. Só se fala de contingências quando há incertezas e riscos. Só se materializam essas incertezas e esses riscos quando ou existem perdas ou... de facto, há imparidades reconhecidas de outra forma. As perdas do mecanismo contingente de capital podem ser
perdas materializadas por venda de ativos ou reavaliação, que é feita, aliás, todos os anos, dos ativos. A surpresa que aqui está incluída, e que o Sr. Primeiro-Ministro se referiu, não é uma surpresa face à dimensão global do risco. Porque senão teríamos lá posto 500 milhões de euros. E agora, de facto, estaríamos já 4 vezes acima desse número. E aí poderiam dizer, os senhores deputados, e eu obviamente reconheceria, que não tinha havido nenhuma cautela no momento de determinar aquele valor. Aquele valor é o valor máximo. Há um travão anual à utilização do mecanismo de contingente de capital e que funciona, opera, através do montante máximo de liquidez existente no Fundo de Resolução para efetuar a injeção no novo banco. Há 2 mecanismos de validação dessa informação. O novo banco não pode vender ativos a partes relacionadas. Todas as vendas têm que ser autorizadas pela Comissão de Acompanhamento. Eu acho que há razões, mais ou menos estruturais, para que todos tenhamos assim um pé atrás na forma como o sistema financeiro funcionou ao longo de muitos anos. Todos temos trabalhado muito para melhorar o funcionamento desse sistema financeiro. A proposta que vai dar entrada daqui a uns dias na Assembleia da República é mais um passo também nessa direção e que se vai juntar às propostas que já existem na Assembleia para esse fim. Não podemos estar sistematicamente a viver das mesmas dúvidas. É verdade que há perguntas por responder face à geração destes créditos e nós queremos vê-las respondidas. É verdade que não é uma garantia. Há várias formas de ver isto, e eu sei que as discussões de semântica, que às vezes são maçadoras, e que, enfim, os ministros e os senhores deputados envolvem-se demasiado em questões de semânticas, mas isto vai muito para além da semântica, muito para além da semântica. E há uma diferença substancial...
Senhores deputados...
A preocupação da senhora deputada Inês Domingos com os bolsos é enternecedora. Porque pela primeira vez a senhora deputada tem preocupação com os bolsos. Mas eu gostava de dizer que há uma diferença muito grande entre garantia, entre garantia e mecanismo contingente de capital. E não é, assim, ciência da mais avançada. Não é ciência da mais avançada. A garantia, uma garantia atua sobre o valor total da perda. Uma garantia atua sobre o valor total da perda. O mecanismo contingente de capital que foi definido...
Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos, senhores deputados, podemos criar condições para a resposta do senhor ministro. Senhor ministro, vamos aguardar. Julgo que o Sr. Ministro terá todo o tempo, não é
muito
assim?
Bem.
Esperamos. Senhores deputados, podemos criar melhores condições?
E a garantia que nos muito foi
obrigada.
Apresentada foi uma garantia limitada a 8 mil milhões de euros, se os senhores deputados gostam da palavra limitada. 8 mil milhões de euros. O que era, aliás, o valor bruto, líquido, perdão, do conjunto de ativos, incluídos no mecanismo contingente de capital, à data de junho de 2016, 8 mil milhões de euros. O mecanismo contingente de capital atua sempre que, no final do ano, o novo banco não cumpre os rácios de capital por perdas associadas a ativos no mecanismo contingente de capital. Tanto é assim que essas perdas assumem já hoje o valor de 2,7 mil milhões de euros. E as injeções de capital, a confirmar-se o valor apresentado pelo novo banco para 2019, atinge o valor de 1,9 mil milhões de euros. Há uma diferença de quase 800 milhões de euros entre as perdas realizadas no conjunto de ativos do mecanismo contingente de capital e as injeções de capital pedidas ao Fundo de Resolução. Esta realidade é aquela que existe sobre o mecanismo contingente de capital. Uma coisa totalmente diferente e que tem gerado alguma confusão e que ainda hoje no plenário voltou a ser utilizada de forma pouco exata, é a existência de um compromisso do Estado, cuja probabilidade de ativação foi definida, essa sim, na tal audição que a senhora deputada Mariana Mortágua referia, como pouco provável, que é um mecanismo, eu vou usar o termo inglês de backstop, que atua numa situação limite para evitar a liquidação, do novo banco. Não tem nada a ver com o mecanismo contingente de capital. Nada a ver com o mecanismo contingente de capital. Não tem nada a ver com as frases que quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer eu próprio, quer o Sr. Secretário de Estado, Adjunto e das Finanças, aplicaram ao mecanismo contingente de capital. É um backstop que o Estado português assumiu por uma razão muito simples, Srs. Deputados.
Para terminar, Sr.
Ministro, terminar, por favor. O garante da estabilidade financeira do país é o Governo, é o Ministério das Finanças. Este Governo nunca enjeitou responsabilidades para garantir essa estabilidade. Essa estabilidade está garantida e um dos compromissos que existe neste processo é de que o novo banco, pelo efeito sistémico que tem, não vai ser liquidado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada e queria, aproveito, Sr. Presidente, queria cumprimentar o Sr. Ministro e agradecer-lhe a brevidade com que cá veio. E eu hoje ouvi aqui já, ouvi-o falar de duas teses e tenho alguma dificuldade em conjugar as duas. Porque se por um lado o Sr. Ministro nos veio cá dizer, como aliás tem dito recorrentemente, que é o grande responsável pelo facto de todos os problemas financeiros e todos os problemas do sistema financeiro em Portugal estarem resolvidos com um enorme sucesso, que o Sr. Ministro sempre, não com particular modéstia, mas sempre com grande zelo, invoca, e obviamente não falando das muitas injeções de capital que isso tem significado por parte dos contribuintes, essa parte foi relativamente esperada. Aquilo que, e a parte que neste caso o novo banco eu vi com alguma estupefacção, foi a surpresa. Porque de facto, e quando as notícias começaram a sair sobre este assunto, eu ouvi muitas vezes a palavra surpresa. Ora, quando tínhamos discutido aqui a venda do novo banco, nos termos em que ela foi feita, não apenas eu, mas muitas pessoas, quer no Parlamento, quer fora dela, explicaram que ia acontecer exatamente isto. Que o mecanismo...
Senhor Ministro, vamos deixar a Senhora Deputada continuar. Senhora Deputada, por favor. Senhores Deputados, vamos deixar a Senhora Deputada. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira, podemos deixar a Senhora Deputada continuar? Muito obrigada. Senhor Deputada Cília Meireles. Senhor Deputado. Não. Senhora Deputada Cília Meireles, por favor, vamos continuar.
Senhor Ministro, eu pedi-lhe que tratasse estes assuntos com seriedade, porque eles são sérios. É evidente que qualquer pessoa razoável, quando percebe que o Governo de Portugal se comprometeu e que o Estado português se comprometeu por responder e por cobrir determinadas perdas, se elas vierem a acontecer, que obviamente quem adquire esse banco tem todo o incentivo a que as potenciais perdas aconteçam o mais depressa possível e que elas possam ser até maiores do que se fossem mais espaçadas no tempo. Porquê? Porque é vantajoso que elas aconteçam enquanto este mecanismo, que o Sr. Ministro não quer chamar de garantia, mas que na realidade garante as perdas, garante a cobertura das perdas, que elas aconteçam nesse momento. Era evidente que isso ia acontecer porque havia incentivo para que isso acontecesse e eu sabia disso e não apenas eu. Vários deputados nesta comissão alertaram para esse facto, vários comentadores alertaram para esse facto, vários cidadãos alertaram para esse facto, o Sr. Ministro persistiu dizendo que era muito improvável que acontecesse, pois bem, agora aconteceu. E eu parece-me que a maneira certa de lidar com isso será com algum realismo e alguma serenidade e não dizendo, como o Governo disse, que estava muito surpreendido. Hipótese que eu vi que na última semana que era e que eu vi o Sr. Primeiro-Ministro sugerir que é de uma comissão de inquérito, já o Sr. Presidente da Assembleia da República teve que explicar que talvez não fosse uma boa ideia, e tanto mais que já aconteceu uma, e depois a questão da auditoria. E Sr. Ministro, eu gostava de entender, não sou contra perceber-se melhor o que se passou antes, depois, durante 2014. O que eu gostava de entender é o que é que justifica a realização desta auditoria nestes termos, porque eu acho que ela devia ser bastante mais abrangente até. E porquê? Porque, repare, o Sr. Ministro diz que, e o Governo disse, que pretendia uma auditoria sobre o processo de concessão dos créditos que deram origem agora a estas perdas. O que eu tenho dificuldade em compreender, Sr. Ministro, com toda a franqueza, é o seguinte. O Sr. Ministro tomou posse, creio eu, em dezembro de 2015. Em 2017, veja bem, em 2017, mais de um ano depois, o banco é vendido. E apesar de se dizer que não haveria impacto direto nem indireto nas contas e que não haveria nenhuma garantia, a verdade é que sabia que havia este mecanismo de capital contingente sobre um conjunto de ativos num montante total de 3.900 milhões de euros. E nunca ocorreu em nenhum momento que talvez fosse boa ideia, se havia necessidade de uma auditoria e se havia dúvidas sobre estes ativos, que talvez tivesse sido boa ideia, antes de vender o banco, fazer a auditoria. Porque o Sr. Ministro, repare, o Sr. Ministro vende o banco e não sente necessidade de fazer a auditoria. Garante que o Estado vai responder por perdas até 3.900 milhões de euros e acha que não é preciso fazer auditoria nenhuma. Mas já aconteceu em 2018 e de facto já aconteceu, o Estado já fez um empréstimo ao Fundo de Resolução para que se fosse feita uma injeção de capital no banco. Isso já aconteceu. Aconteceu, aliás, com o aval não apenas do Sr. Ministro, como dos partidos que o suportam aqui no Parlamento, porque eu gostava de lembrar que não há despesas que o Estado possa fazer sem estarem autorizadas. Portanto, foram autorizadas pelo PS, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Em 2018 e em 2019. E nesse momento ninguém achou que era preciso uma auditoria. Eu não sou contra a auditoria, pelo contrário, sou a favor da auditoria, mas acho com franqueza que talvez agora seja um momento um tanto tardio para se fazer a auditoria. Talvez seja mais a proximidade das eleições a justificá-la. E sobre a seguinte questão, sobre a resolução, que me parece também, o Sr. Ministro, vejo que a questão seja se a auditoria é sobre o processo de concessão de créditos, parece-me pouco, porque não então, se quer fazer uma auditoria, faz sobre tudo. Mas eu gostava de só de lembrar aqui uma coisa. Primeiro, o Sr. Ministro diz, e eu nessa matéria concordo consigo, que é importante conhecer a avaliação do Banco de Portugal sobre o projeto de resolução, com certeza. Também eu ouvi aqui, sim, que tinha sido feita uma divisão de balanço e que o balanço do novo banco estava limpo. Com certeza quer percebê-lo, com certeza tem toda a razão de ser. Aliás, já o perguntei várias vezes ao Sr. Governador do Banco de Portugal, embora tenha que reconhecer sem nenhum sucesso. Agora também lhe digo, parece-me que o Sr. Primeiro-Ministro referir-se a um banco, como é o caso do novo banco, que está em funcionamento, e eu vi tantas vezes tantas preocupações com a Caixa por haver uma comissão de inquérito a um banco em funcionamento, convém lembrarem-se que o novo banco também é um banco em funcionamento em que o Estado participa, em que o Estado participa, e que talvez referir-se a ele, dizendo que não sabe se é um banco bom, se é um banco mau, se é um banco péssimo, talvez não seja a melhor forma de se garantir a estabilidade do sistema financeiro. Acho que talvez outro vocabulário pudesse ser melhor para exprimir esta realidade. E depois, Sr. Ministro, eu gostava de perceber o seguinte, porque há aqui um órgão que na altura nos foi dito, que garantiria um controle do Estado sobre os ativos e sobre a venda dos ativos por cujas perdas o Estado iria responder, que é a Comissão de Acompanhamento e o Comitê de Acompanhamento. Eu gostava de saber se alguma vez este Comitê se tem reuniões com o Sr. Ministro, se fez este acompanhamento, se estes ativos foram vendidos em alta, em baixa, foram com perdas excessivas, se este Comitê acha que estas perdas são excessivas, se estão a ser registadas perdas excessivas ou não, ou se isto faz parte da normalidade do que seria expectável, porque, Sr. Ministro, repare, entretanto passaram, desde que o Sr. Ministro aqui tomou posse, e este momento passaram mais de 3 anos, portanto é um bocadinho difícil vir agora surpreender-se como se tivesse chegado há 3 meses e não há 3 anos. E por último, perguntava-lhe o seguinte, porque é verdade que, e o CDS já o chamou para aqui para falar sobre isto, sobre a chamada medida 3, capital backstop, que é, se tudo isto não funcionar, se mesmo tendo o Estado coberto perdas de 3.900 milhões de euros, se chegar mesmo a este limite, e se mesmo assim nada disto funcionar e o acionista privado não estiver disponível para fazer aumentos de capital, o que é que acontece? O que acontece é que, novamente, o Estado vai fazer uma injeção de capital. E é isso que o senhor, e não o Banco de Portugal, o senhor negociou com a Comissão Europeia, porque não é o Banco de Portugal que negocia com a Comissão Europeia, é a autorização que já aqui está dada para este mecanismo de capital backstop. E, Sr. Ministro, eu tenho que lhe dizer, eu quando ouvi aqui dizer as palavras pouco provável, é uma situação limite, fiquei apreensiva. Porque, e eu terminava dizendo-lhe isto, eu não tenho soluções miraculosas para o sistema financeiro português. Também nunca disse que tinha. Eu, quem vejo aqui nesta sala que várias vezes afirmou que tinha foi o Sr. Ministro. Mas há uma coisa que eu sei. É que convém, se por acaso estas probabilidades improváveis se materializarem, eu não gostava de ouvir dizer, Sr. Ministro, daqui a uns anos, a dizer que estava muito surpreendido porque afinal 3.900 milhões de euros não tinha chegado e era preciso mais. E portanto eu gostava de saber que diligências é que o Governo fez para apurar, afinal, ao todo, quanto dinheiro é que vai ser
muito
preciso.
Muito obrigada, Sra. Deputada, Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cília Meireles. Sra. Deputada, eu sobre gestão de processos de venda do novo banco e eleições tenho tudo a aprender com o PSD e o CDS e aquilo que fizeram em 2015 e, portanto, agradeço que a Sra. Deputada possa esclarecer como é que processos de venda do novo banco jogam com eleições na alusão que fez a isso durante a sua intervenção. Deixa-me bastante perplexo a quantidade de vezes que usa a palavra surpresa, que foi uma palavra que eu não proferi desde a semana passada. Portanto, desde a semana passada que eu não refiro a essa palavra. O exemplo que eu dei foi que eu seria surpreendido se lá tivesse posto 500 milhões de euros e agora me apresentassem uma fatura de 1.900 passados 2 anos. A senhora deputada tem aí uma certa vertigem, que já não é a primeira vez que acontece nestas audições, sobre o que é que significam 2 anos num mecanismo de contingente de capital e a interpretação, presumo que seja só a interpretação, a menos que saiba mais e também nos pode partilhar connosco, de que há uma pressa. Por causa de que em 2 anos, de 3.900 milhões, foram utilizados 1.900 milhões. Eu não consigo entender, confesso-lhe que não consigo entender qual é a passagem lógica de 2 anos e 1.900 milhões para a identificação de que há uma pressa. Depois, quando pergunta legitimamente... Depois pergunta legitimamente se as vendas estão a ser feitas em alta ou em baixa, eu tenho a certeza que a Comissão de Acompanhamento vai esclarecer todas essas suas dúvidas na semana que vem. Senhora Deputada, nós temos
Em relação à auditoria, que também foi um tema muito referido pela senhora deputada, o seguinte objetivo, que já foi esclarecido, aliás, é... os objetivos desta auditoria são exatamente os mesmos dos que foram feitos, da auditoria que foi feita à Caixa Geral de Depósitos. É uma auditoria ao conjunto de ativos e à concessão desses créditos, à sua originação, à sua gestão dentro do Banco Espírito Santo, o momento em que eles foram criados, até ao momento da resolução. Dir-me-á que é poucoxinho, ou que gostaria de mais. É possível. Foi esta a auditoria que o Governo solicitou na sequência dos resultados conhecidos a semana passada. E o objetivo é muito simples, é saber para o Banco Espírito Santo o mesmo que hoje sabemos para a Caixa Geral de Depósitos. Apurar as mesmas responsabilidades para o Banco Espírito Santo que agora conhecemos para a Caixa Geral de Depósitos. É legítimo, penso eu, fazer esta pergunta. A forma de obter a resposta é através desta auditoria. Não há nada mais escondido, nem por esconder, nem por revelar, do que apenas e só o interesse em saber exatamente aquilo que sabemos para a Caixa Geral de Depósitos, o que é que se passava no Banco Espírito Santo no momento de conceder créditos com este grau de não cumprimento e com esta magnitude na sua, desses mesmos créditos. Senhora Deputada, as declarações do Sr. Primeiro-Ministro vêm na sequência de uma apresentação de resultados pelo novo banco, que seguramente a Sra. Deputada teve a oportunidade de verificar, de ler, de assistir, em que o novo banco, o Conselho de Administração do novo banco, divide esses resultados em duas partes. Aquilo que é o legado, que é a parte má, e aquilo que é o banco recorrente, que é o banco bom. O Sr. Primeiro-Ministro não disse rigorosamente mais nada do que aquilo que a administração do novo banco, na sexta-feira passada, quando apresentou os resultados, fez. Portanto, não percebo, não consigo perceber mesmo, Sra. Deputada, que grau de, ou que tipo de afirmação está a imputar ao Sr. Primeiro-Ministro quando ele refere exatamente aquilo e a mesma forma como a administração do novo banco o fez. E sabe que é muito importante fazer isto precisamente pelas razões contrárias que a senhora deputada refere, porque é muito importante dizer e saber, e fazer saber que dentro do novo banco há um banco recorrente que tem a esmagadora maioria dos ativos do novo banco, que é um banco bom, que os depósitos do novo banco são seguros, que a atividade do novo banco, que aliás, do ponto de vista do crédito, continua a ter exatamente as mesmas características que tinha o antigo Banco BES em termos de acesso das empresas ao crédito. O novo banco é um dos líderes no apoio às empresas na utilização de fundos comunitários. É muito importante fazer ver às pessoas que os resultados do novo banco estão mascarados com uma resolução que se calhar foi falhada. E tem um responsável. É o mesmo responsável, Sra. Deputada, que não lhe, do qual a Sra. Deputada não consegue os documentos que aparentemente insistentemente pediu e que, pelos, presumo eu, e bem, vá continuar a pedi-los. Esta resolução deixou no novo banco um banco mau dentro do novo banco. É por isso que em agosto de 2015 o novo banco não foi vendido. Foi por isso que, quando foi vendido, em outubro de 2017, foi necessário criar um mecanismo contingente de capital que permite um conforto ao comprador sobre aqueles ativos e permite um conforto ao fundo de resolução sobre o montante máximo de perdas sobre aqueles ativos que o fundo de resolução estará responsável. Sem esta garantia de limite, o que teríamos era, na verdade, aquilo que se chama um esquema de proteção de ativos, que iria diretamente ao déficit todo no ano em que fosse assumido, e a verdade é que isso não aconteceu. É mais uma evidência de que o que estamos a presenciar não é uma garantia. É um mecanismo contingente. Sabemos também que no momento da venda foi garantido, no contrato de venda, que não há distribuição de dividendos enquanto o mecanismo contingente de capital existir. Porquê? Porque a geração de resultados internos e de capital interna do banco contribui para a sua capitalização e minimiza ou minora o impacto das injeções de capital do fundo de resolução. Essa cautela foi introduzida no contrato. O processo em outubro de 2017 ou em março de 2017, quando o primeiro contrato foi assinado, era uma situação difícil. Era uma situação de um banco que tinha um fardo que lhe foi colocado em cima no momento da resolução. Era preciso encontrar um mecanismo que não tornasse ilimitadas essas perdas e que permitisse ao banco ser transacionado. Outra coisa diferente, volto a dizer, é a referência que fez ao backstop. Confundir uma coisa e outra é não fazer jus à verdade. O backstop e o mecanismo de contingência de capital são duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. As frases que quer eu, quer o Sr. Secretário de Estado aqui proferimos em maio do ano passado foram sobre o backstop, não foram sobre o mecanismo de contingência de capital. Os riscos existentes no mecanismo de contingência de capital são reais, existem, vão ser materializados também ainda no futuro e estão a ser materializados. Quando é que isto tudo se gerou no novo banco? No momento da resolução.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Aproveito para cumprimentá-lo, assim como a Sra. Secretária de Estado. Senhoras e Srs. Deputados, passo a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Paulo Sá. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, numa das suas respostas anteriores...
Senhoras e senhores deputados, peço atenção...
Porque não sei se tenho a atenção do Sr. Ministro, estava em
conversa
com o Sr.
Ministro... Secretário de Estado... Muito o Sr. Ministro também está a ouvir. Então, Sr. Deputado,
numa das suas respostas anteriores, o Sr. Ministro desafiou os deputados e os diferentes grupos parlamentares a apresentarem alternativas à venda do novo banco e disse até se têm essas alternativas, devem apresentá-las, vamos discuti-las. E fez-o de uma maneira que dá a impressão que não houve nunca em cima da mesa propostas de alternativas àquilo que foi a opção do Governo de vender o novo banco à Lone Star. E o Sr. Ministro sabe muito bem que, da parte do PCP, foi sugerida uma alternativa, quer em público, quer em privado, à venda do novo banco à Lone Star, que era o Estado assumir o controle do novo banco, mantê-lo na esfera pública, nacionalizá-lo. Aliás, a nossa posição sobre o novo banco e a sua venda à Lone Star é, aliás, semelhante à posição que tivemos relativamente à venda do Banif ao Santander. E dissemos desde o primeiro minuto, Sr. Ministro, que os portugueses não têm de pagar, nem devem pagar, a entrega de instituições financeiras saneadas com fundos públicos a grupos privados transacionais. Entendemos que o Estado deve ficar com esses bancos, saneá-los se for preciso, limpá-los e depois deve colocá-los ao serviço do desenvolvimento da economia nacional. E dissemos mais, o Estado não tem que ficar com os prejuízos e ainda por cima sem os bancos. Isto foi algo que dissemos ao longo dos anos, desde que esta hipótese de venda de novo banco foi colocada sobre a mesa. Defendemos essa solução da nacionalização como uma solução mais adequada e o Governo, a resposta do Governo foi negativa, porque entendia que a opção do Governo, a venda à Lone Star, era mais barata e credibilizava a imagem de Portugal nos mercados internacionais. Hoje, no debate com o Sr. Primeiro-Ministro, esta questão foi colocada, o Sr. Ministro fez umas contas que me pareceram muito mal feitas. Porque o Sr. Primeiro-Ministro falou de encargos, E é verdade, os encargos com a limpeza, chamemos assim para simplificar, do novo banco, ocorrem agora com ele privatizado, mas também ocorreriam se ele tivesse sido se mantido nacionalizado. Digamos, os riscos estão lá, materializavam-se e os encargos do Estado existiriam numa situação ou noutra. Mas o seu primeiro-ministro esqueceu-se de uma questão nas contas. É que, falando só de encargos, esqueceu-se dos proveitos. É que o novo banco, agora que contém no seu seio um banco mau, esse banco mau está a ser resolvido, a situação está a ser resolvida, ficará apenas o banco bom. E esse banco bom, limpinho, um brinquinho, vai começar a dar lucro. E esses lucros serão para os acionistas privados e não para o Estado, se ele ficasse na posse. E, portanto, é preciso também, nas contas que se fazem sobre nacionalização versus venda, ter em conta também que o banco, depois de limpo, irá dar lucro, e dando lucro, e são proveitos do acionista. Se o banco fosse público, o acionista, sendo o Estado, receberia os dividendos que fossem distribuídos ao longo dos anos, e isso iria permitir, ao longo dos anos, ir amortizando aquele investimento inicial que se fez, primeiro com a resolução, agora com este mecanismo contingente, e num horizonte temporal que é indeterminado, haveria a expectativa de recuperar tudo aquilo que foi investido nestes anos no novo banco para, digamos, resolver primeiro o novo banco e agora para o limpar e novamente segregar o banco mau daquilo que não é, que é o banco mau, do banco bom do banco mau. E, portanto, eu pedi ao Sr. Ministro, e agora, já devolvidos 2 anos desde a última vez que discutimos isso, e tendo em conta estas necessidades de capital do novo banco recorrentes e crescentes, de 17 para 18, elas aumentaram significativamente, que refizesse as contas, porque entendemos que seria mais proveitoso para o Estado que o novo banco tivesse sido mantido na esfera pública, teria que ser limpo, teríamos que gastar estes milhares de milhões de euros, mas no final o banco era público e os lucros que esse banco desse iriam ser distribuídos ao acionista Estados. Portanto, pedi ao Sr. Ministro que refizesse as contas, tendo em conta esta nova situação. Queria-lhe também perguntar, Sr. Ministro, de uma forma muito direta, se na decisão e na opção do Governo pela venda do novo banco e não pela nacionalização, qual foi o papel da União Europeia, em particular da DG Comp e do BCE, se impuseram ou restringiram as opções do Governo, condicionando-a e orientando-a para a venda e não para a nacionalização. Outra questão, Sr. Ministro, que tem sido referida, quer pelo Sr. Ministro e hoje mesmo também no debate de manhã pelo Sr. Primeiro-Ministro, é a questão que isto não é dinheiro dos contribuintes perdido, é um empréstimo do Fundo de Resolução, ao Fundo de Resolução, que será recuperado durante 30 anos. E eu tenho que lhe perguntar mesmo, sinceramente, Sr. Ministro, se acredita mesmo nisso. É que penso que o Sr. Ministro está a assumir o seguinte: nos próximos 30 anos, que é um período temporal bastante dilatado, as contribuições dos bancos vão entrar no Fundo de Resolução de forma regular, sem problemas, e não vai haver outras necessidades de intervenção do Fundo de Resolução, porque outras necessidades representam mais despesa do Fundo de Resolução, mais empréstimos do Estado ao Fundo de Resolução, que são acumular aos empréstimos. Portanto, dá a impressão que o Sr. Ministro, no seu horizonte, parece-me extremamente otimista, vê nos próximos 30 anos uma situação no sistema financeiro em que não haverá necessidade de intervenção do Fundo de Resolução em mais nenhum banco e em nenhuma circunstância. 30 anos de ouro que permitirá então ao Fundo de Resolução ir com as contribuições do banco pagando o empréstimo que tem ao Estado. E isto não parece credível, Sr. Ministro, e gostava que o Sr. Ministro aqui pudesse dizer, defender esta posição, que acredita mesmo nisto. Nos próximos 30 anos isto vai correr tudo muito bem, o Fundo de Resolução só vai ter receitas que vão dar para pagar os juros e amortizar o empréstimo que o Estado fez e não haverá durante 30 anos qualquer necessidade mais do Fundo de Resolução atuar no sistema financeiro português. Sr. Ministro, uma última, não, ainda tenho várias questões, tenho 2 minutos, vou aproveitá-los bem. A resolução do BES foi feita em agosto de 2014, passaram quase 5 anos, e o Governo vem anunciar agora uma auditoria aos créditos concedidos pelo BES. E a pergunta é porquê só agora, Sr. Ministro? É a pergunta que se coloca. Isto podia ter sido feito na altura. Na altura não era este Governo, era outro Governo, mas podia ter sido feito na altura da resolução. Podia ter sido feito em qualquer momento pelo anterior Governo. Podia ter sido feito em qualquer momento desde 2015, que o atual Governo tomou posse. Porquê neste momento? Esta questão já foi colocada, mas das respostas que o Sr. Ministro deu, eu não consegui ter isto aí numa conclusão, portanto eu insistia. Porquê agora O Sr. Primeiro-Ministro afirmou, e passo a citar, nós temos de ir à raiz do problema, a auditoria que foi ordenada pelo Governo será em tudo evidente, cada caixa de depósitos e sobre a fase anterior à resolução. O Sr. Primeiro-Ministro podia ter dito isto em dezembro de 2015 ou em 2016. Porquê agora? O que é que está por trás desta auditoria neste momento? E o Sr. Ministro devia dar uma resposta cabal, clara e inequívoca sobre esta matéria. Outra questão, o novo Estado português tem, já foi referido, é conhecimento público, 25% do capital no novo banco, o que exigiria um acompanhamento para parte do Governo da forma como este banco está a ser gerido. E eu pergunto-lhe se o Governo tem feito esse acompanhamento do novo banco e da gestão da Lone Star, nomeadamente a alienação de património, a diminuição do negócio numa série de segmentos. Por exemplo, o Ministério das Finanças e o Sr. Ministro acompanhou a decisão do novo banco de entregar a gestão de imóveis a uma empresa da Lone Star, mais concretamente a Advisors, com sede em Dallas, que é chefiada pelo Presidente da Lone Star. Sr. Ministro, estamos a falar de cerca de 9 mil imóveis que foram entregados a esta empresa. Em que condições é que foram alienados? O que é que o Governo tem a dizer sobre isto? Tem acompanhado isto? E não se esqueça, Sr. Ministro, que o Estado é proprietário de um quarto do novo banco e, portanto, tem que acompanhar estas questões. Por fim, Sr. Ministro, e para terminar, são conhecidas as opiniões vinculadas ao Banco Central Europeu que apontam para uma redução de bancos em países mais pequenos, como Portugal, e que defende, no caso da Península Ibérica, que alguns bancos devam ser que estes bancos devam ser agregados a grandes bancos que, digamos, funcionam na Península Ibérica. Aliás, foi isso que foi defendido e concretizado no caso do Banif, que foi adquirido pelo Santander. E pergunto-lhe se é isso que a Lone Star estará a preparar para o novo banco. Está a limpar o novo banco. A fatura é endereçada aos contribuintes, são os contribuintes que estão a pagar essa limpeza e poderá estar a equacionar, depois do banco estar limpo, um brinquinho, ponto para dar lucros, vou terminar, Sr. Presidente, vendê-lo a um grande banco espanhol-europeu. E, Sr. Ministro, o facto do filho da Presidente do Santander estar à frente da Lone Star na Europa, não será um indicador que é exatamente isto que a Lone Star está a preparar para fazer, depois de limpar o banco pago pelos contribuintes portugueses, vendê-lo a um banco espanhol?
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Gostava que o Sr. Ministro pudesse pronunciar sobre isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo ao Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno, para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito também para cumprimentá-la. E muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. É verdade. Eu disse há pouco que havia alternativas e todas as alternativas foram avaliadas. E entre essas alternativas que foram avaliadas, a nacionalização foi uma delas. Antes de irmos à nacionalização, eu acho que é preciso mesmo ficar compreendido o seguinte. Não é que o Sr. Deputado não compreenda, mas é preciso que se entenda, quem nos ouve, o seguinte. As injeções de capital, neste momento, são feitas pelo Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução, como não tem capital para fazer face a essas injeções, pede emprestado ao Estado. O Fundo de Resolução, desde a sua fundação, desde o seu início, é financiado através de uma contribuição específica sobre o setor bancário, exclusivamente para fins de financiamento do Fundo de Resolução. Ele foi criado um pouco antes de 2014. Por isso, quando chegou a 2014, tinha 360 milhões de euros de capital. Claramente insuficientes para a primeira tarefa que lhe deram para fazer, que foi resolver o terceiro maior banco nacional. Em termos comparativos e relativos, foi a maior operação de resolução feita na Europa, sempre. E um fundo de resolução jovem, criado 2 anos antes, com 365 milhões de euros, como se diz às vezes em português, um pouco mais que o Ricardo, não tinha unhas para aquela guitarra, claramente. Não tinha. Foi por isso que foi preciso pedir dinheiro emprestado, é por isso que agora ainda é preciso pedir dinheiro emprestado. Mas é preciso que entendamos que este fluxo financeiro entre os bancos, o fundo de resolução, ocorre com verbas que não são fungíveis no resto do orçamento de Estado. Elas não são passíveis de ser utilizadas
de outra forma, porque a sua origem e a sua criação foram para financiar o Fundo de Resolução. Dada a história trágica inicial na sua infância do Fundo de Resolução, ele vai estar endividado durante muitos anos. Muitos anos. 30 anos. Ou mais. Mas, Sr. Deputado, só para pormos tudo isto em perspectiva, decorreram 90 anos entre duas crises financeiras. 90 anos. Eu não estou a dizer que vão decorrer 90 anos entre as duas próximas, mas se nós aprendermos alguma coisa, e espero que tenhamos aprendido alguma coisa, temos hoje instrumentos para lidar com estas crises financeiras que não tínhamos na altura, no início deste século, e passaram 90 anos, Sr. Deputado. Todos podemos, mais uma vez, ter aqui uma pequena vertigem sobre 30 anos. É muito tempo. É verdade. Mas o muito tempo que são 30 anos é aquilo que eu muitas vezes utilizo como a paciência que os decisores têm que ter para projetar decisões e soluções a longo prazo para que as suas instituições sobrevivam. E a verdade é que este fundo de resolução, que no segundo ano de vida lhe caiu o terceiro maior banco em cima para resolver e para financiar essa resolução, necessita desse tempo, necessita dessa paciência, e só o Estado pode dar esse tempo e essa paciência. E isso é absolutamente essencial para a estabilidade do sistema financeiro. O governo anterior não só vendeu a ideia de que o banco ia ser vendido rápido, como com lucro, como inscreveu no programa de estabilidade de 2015 que iria ter uma receita próxima dos 5 mil milhões de euros até ao final de 2015, com abatimento da dívida, com pagamento antecipado ao FMI, pela venda do novo banco. O convencimento era tal que tentaram convencer todas as instituições internacionais, incluindo a Comissão Europeia, disso. Falhou tudo. Não houve nada disto. Nada. Mas temos que ter paciência, porque na altura o dito empréstimo ao Fundo de Resolução, aquele que lhe caiu em cima quando lhe caiu este meteorito chamado Novo Banco, cheio de ativos maus para resolver, esse empréstimo inicial, pasme-se, Sr. Deputado, foi dado por 3 anos. 3 anos. O risco que este empréstimo colocou no setor bancário e financeiro foi gigantesco. Colocou em risco todo o sistema financeiro. E isso, sim, era um problema sistémico com que enfrentávamos. Vamos agora à nacionalização. Entendido que o Fundo de Resolução é quem financia, é financiado pelos bancos e é quem paga estes empréstimos. A nacionalização passava tudo isto para o Estado. Tudo isto para o Estado. Todos os custos que nós hoje estamos a ver passar à nossa frente e que são muito significativos, passavam a ser financiados com impostos sobre todos os portugueses. Sobre todos os portugueses. Sobre dividendos futuros, se o Sr. Deputado tem dúvida sobre o que é que se vai passar daqui a 30 anos, eu nem lhe pergunto o que é que ia achar sobre esses dividendos. Mas tinha mais consequências, Sr. Deputado. Em 2017, Portugal entrava outra vez em déficit excessivo. Isto aumentava a dívida. O rating da dívida não melhorava. As nossas empresas e as nossas famílias continuariam a pagar empréstimos a taxas muito mais altas que os alemães, muito mais altas que os italianos, muito mais altas que as dos espanhóis. As perdas iriam todos os anos onerar diretamente todos os contribuintes portugueses. Não apenas o setor bancário, mas todos os contribuintes portugueses. E quando decidíssemos juntar, porque eram dois bancos detidos pelo Estado, e do ponto de vista da concorrência, o impacto da Caixa Geral de Depósitos e do novo banco, iríamos ter redundâncias enormíssimas. Fecho de agências, muito superior. Porque estamos a falar de um mercado que vive em concorrência. Mais redução de trabalhadores, muito superior àquela que todo o setor bancário tem tido em todo o mundo. A junção destes dois bancos muito grandes em Portugal sob o mesmo acionista geraria um conjunto de adaptações e ajustamentos muito significativo que seriam pagos em balcões e em postos de trabalho. Tem razão, Sr. Deputado, quando refere, e muitas vezes esquecemos isso, que o Fundo de Resolução detém 25% da venda. A venda, quando for feita, vai ser feita em concorrência e vai ser feita ao preço maior. O Fundo de Resolução vai receber 25% desse valor. Quando isso acontecer, a primeira coisa que o Fundo de Resolução vai fazer é pagar a dívida, parte do empréstimo ao Estado. Se me perguntar se estes 25% vão chegar para pagar todo o empréstimo, digo-lhe já que não. Mas vai haver uma amortização significativa nesse momento do valor do empréstimo. Ou então o Fundo de Resolução pode decidir manter os 25% se, como o Sr. Deputado antecipa, enfim, estou a exagerar um pouco na expressão, o novo banco, bom, gerar dividendos. É uma decisão a tomar nessa altura. Eu queria também aqui fazer uma precisão, que são números e são muito importantes. Foram divulgados na sexta-feira pelo novo banco. As perdas não foram maiores em 2018 do que em 2017. Nem as perdas totais do banco, nem as perdas do mecanismo contingente. As perdas do mecanismo contingente de capital foram de 2.111 milhões de euros em 2017. 2.111. Baixaram para 551 milhões de euros em 2018. O resultado líquido do novo banco foi 2,2 milhões de euros em 2017, foi menos 1.400 milhões de euros em 2018. A injeção de capital só foi menor em 2017 do que em 2018, porque em 2017, no novo banco, entraram 1.000 milhões de euros de capital da Lone Star, 400 milhões de euros que entraram posteriormente da emissão de obrigações que se chamam genericamente AT2, e foi feito no novo banco um exercício de troca de obrigações anterior à venda que valeu em termos de capital, teve um impacto no capital de próximo dos 210 milhões de euros. É por a existência destes 1.610 milhões de euros de fundos privados que ajudaram na capitalização do novo banco, que a injeção de capital de 2017 é inferior, aquela que aconteceu em 2018, é inferior à que acontecerá, se os dados estiverem certos, em 2019. Eu sei que já excedi muito o
terminar
tempo,
mesmo.
Mas é muito importante refrisar isto, porque estamos sistematicamente a utilizar esta ideia de que os resultados pioraram em 2018, e a verdade é que isso não aconteceu. Eles não são famosos. No banco recorrente já são positivos. Agora, o fardo que se deixou em cima do novo banco no momento da resolução justifica.
Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigada.
E vou passar ao Sr. Deputado não inscrito, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, todos os deputados. Eu acho que ficou claro aquilo que vem de trás em relação ao sistema financeiro no governo PSD-CDS, convém telegraficamente lembrar três ou quatro coisas. Primeiro, o sistema financeiro, na minha opinião, estava à beira do colapso em 2015. Porquê? Tinha um banco, que era o Banif, à beira da insolvência e que, quando este governo tomou posse, teve um mês para resolver a situação. Tinha uma Caixa Geral de Depósitos descapitalizada e sem um plano de negócios aceito pela Comissão Europeia após sucessivas tentativas por parte do anterior governo. E tinha um processo de resolução do BES mal resolvido, com o novo banco também descapitalizado e também à beira da insolvência. Ora bem, este foi o legado que este governo, herdou e começou a resolver. Centremos agora no novo banco. O novo Novo Banco, de facto, o Sr. Ministro já disse isto e, portanto, poupa-me algumas palavras, o anterior governo injetou 4.900 milhões de euros e isto aumentou o endividamento do Fundo de Resolução em 3.900 milhões de euros. E tinha a expectativa, como foi lembrado pelo Sr. Ministro, de que iria vendê-lo e vendê-lo muito bem e rapidamente. Inscreveu aquilo no programa de estabilidade, 2015, passa-se 2015, nada. E, portanto, quando este governo toma posse, de facto há três alternativas, já foram aqui faladas. Ou a liquidação, que representaria um impacto negativo na economia brutal, porque o BES e depois o Novo Banco tenham, de facto, clientes em pequenas e médias empresas com um impacto brutal na economia. A nacionalização, que, é pena não estar aqui já o deputado Paulo Sá para ouvir novamente, é que na solução da nacionalização não havia limite para os encargos do Estado. Enquanto que a solução que foi adotada, que foi a solução da venda, tinha que, pormenor, atrair compradores. Não se falou nisto, mas é preciso apresentar algo que atraia compradores. E dentro do pacote, que é complexo, do desenho para a venda, que este governo fez, e bem, há uma coisa chamada mecanismo de capital contingente, que faz uma coisa que a nacionalização não permitiria, que é dizer assim, meus amigos, nós damos um empréstimo até ao máximo de 3.890, nós neste caso Fundo de Resolução, 3.890 milhões de euros, e este é o teto do envolvimento do Fundo de Resolução. Com a nacionalização, há algo, e é isto que de facto não tem sido percebido aqui. Os ativos do Novo Banco, ninguém sabe exatamente qual era o montante das imparidades e qual é o montante de capital que seria necessário introduzir. Há risco na atividade bancária. Quer dizer, isto é uma coisa básica, mas que não se fala aqui. Há risco na atividade bancária. E como há risco na atividade bancária, não é possível desenhar um mecanismo, não é possível avaliar com exatidão quais são os ativos que vão gerar imparidade e vão gerar necessidade de esforço de capital, e, portanto, é preciso prever eventualidades. E aquilo que este governo fez, e a meu ver, muito bem, foi desenhar um esquema que atrai alguns compradores, e apareceu um dentro dos que apareceram, que foi aquele que estava disposto a, olha, injetou 1.000 milhões, mas mais ou menos injetou 1.000 milhões, e portanto, aquilo que foi feito foi, a meu ver, muito bem feito por este governo. Agora, só se está a falar, e já agora sendo incremental, só se está a falar nos custos, que neste caso não é uma injeção de capital do Estado, é um empréstimo do Fundo de Resolução, mas termino dizendo o seguinte, não se fala nos benefícios, e os benefícios são estes. Após a venda, a Fitch aumenta o rating da República Portuguesa em 2 níveis. E isto traduz-se em quê? Em menos custo de financiamento da dívida pública portuguesa e em poupança de juros. Portanto, se os seus deputados querem fazer as contas, façam as contas bem feitas e analisem qual foi a poupança em juros que derivou, nomeadamente, desta venda do Novo Banco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo ao Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Coloca a questão, a meu ver, e, exatamente no ponto em que ela deve ser colocada. No momento da resolução, o Fundo de Resolução endividou-se em 3.900 milhões de euros junto do Estado e em 700 milhões de euros junto dos bancos do Sistema Bancário Nacional. Este enorme legado que este processo de resolução deixou ao Fundo de Resolução significou, durante muito tempo, enquanto não foi revisto o acordo quadro de empréstimo ao Fundo de Resolução, que havia mais um risco latente em cima dos bancos, que era a insolvência do Fundo de Resolução, que, do ponto de vista dos auditores, teria que ser assumida pelos bancos e iria causar mais necessidades de capital para a Caixa Geral de Depósitos, mais necessidades de capital para o BCP, mais necessidades de capital para todos os bancos do sistema. E isto é algo que retroage, enfim, disse e bem, que, e eu já referi também isso muitas vezes aqui nestas nossas audições, há toda a atividade económica é sujeita a risco e a do setor financeiro tem uma característica particularmente negativa porque se transmite a toda a economia com enorme facilidade. Se houve alguma coisa que a crise financeira nos ensinou, ou que trouxe mais para cima nos livros de economia, foi que existe uma linha muito fina entre o endividamento privado e o endividamento público, porque em todo o mundo, foram os Estados, precisamente porque são os Estados que são os detentores de liquidez no nosso sistema económico, por excelência, a acudir a estas situações. E o que se passou, e o novo quadro de resolução europeia, tem exatamente isso em mente. Primeiro, perdas privadas, e há aqui uma dimensão pública que por vezes tem que ser chamada, mas sempre no contexto dos fundos de resolução, ou seja, da responsabilização do setor bancário sobre essas perdas. É evidente que o legado é grande, nós precisamos, de facto, de muitos anos para que o fundo de resolução volte a ter uma posição líquida positiva. Todos temos que ter essa paciência e contribuir para que isso possa acontecer um dia, tendo perfeita noção de que o financiamento do Fundo de Resolução não compete com o financiamento do Orçamento de Estado, porque os impostos que financiam um são diferentes das taxas contributivas que financiam outro. E essa separação é muito importante, também para tranquilizar todos aqueles que, perante números desta dimensão, se perguntam porquê estas perdas e como é que estas perdas foram geradas. É exatamente essa a pergunta que a auditoria que avançámos procura responder: como, porquê é que estas perdas foram avançadas, onde estão os responsáveis, porque é mais uma dimensão exatamente idêntica àquela que fizemos para a Caixa Geral de Depósitos. Daí não perceber muito bem qual é a questão que se coloca sobre a auditoria ela mesma, porque é acrescentar conhecimento numa perspectiva desta questão que hoje não é ainda conhecida. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos entrar na segunda ronda de perguntas. Para uma intervenção tem a palavra o... É o Carlos? O Sr. Deputado Carlos Silva, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo os senhores membros do Governo. Esta audição, no fundo, decorre para analisarmos a negociação, o acordo de venda que o Governo fez em outubro de 2017, de forma a tentar encobrir o possível mau negócio efetuado. O Partido Socialista e, de alguma forma, o Sr. Ministro vieram falar, no fundo, na resolução de 2014. Portanto, não é isso que está aqui em causa. Os senhores, perante a surpresa que constituiu o ritmo acelerado da utilização por parte do novo banco daquilo que era a almofada de segurança associada a esta venda, assumem dizer que o projeto de resolução anterior não estava verificado, etc. A comparação que eu faço é a seguinte. Os senhores exigiram ao governo anterior que soubesse, no âmbito do BES, aquilo que os senhores que estão há 4 anos quase no governo não sabem. E por isso é que exigem uma auditoria. É inacreditável. O senhor Ministro das Finanças chegou ao ponto de dizer, e eu vou citá-lo, senhor Ministro das Finanças, de que... Uma pena não estar a encontrar. Não, eu tinha aqui exatamente para o citar. Não, é que na altura era um processo muito complicado porque estavam a decorrer testes de stress e havia uma grande imprevisibilidade no sistema. Foi isto que o senhor na altura disse relativamente ao processo anterior. E portanto, e por isso vem defender uma auditoria. Eu já o situo e digo. Portanto, os senhores, entretanto, acrescentam um dado para a tentativa de surpresa dos portugueses. É que, afinal, não havia um banco bom e um mau banco, havia
um banco mau e um banco péssimo. Isto é irresponsável. Portanto, é inacreditável que um primeiro-ministro tenha utilizado estas palavras, inclusive é hoje no plenário. É lamentável quando existe um banco cotado, um banco que é alvo de resolução. Portanto, eu não deixo de fazer este lamento, não leva mal, Sr. Ministro, mas acho de certa forma irresponsável. E, portanto, para dizermos que há um banco mau, um banco péssimo, ou que há um bom negócio e um mau negócio, é preciso termos números comparáveis. E o PSD, há bastantes meses, há cerca de um ano, vem pedindo números, vem pedindo taxas de juros, taxas de desconto, valores, vales da operação, que mecanismos é que estão a ser tomados por forma a garantir que os ativos vão ser bem vendidos, evitando perdas abusivas. O PSD tem perguntado como é que vai funcionar o mecanismo de salvaguarda de partilha de riscos, como funciona a questão do direito de veto. Há aqui um outro dado importante, é como é que tudo isto é compatível com a exigência de Bruxelas para a venda de 75% da carteira nos primeiros 5 anos. Como é que os senhores vão fazer isto? Portanto, e depois a vossa responsabilidade é tanta, e a verdade é esta, é que recordo-me bem que foi o Sr. Primeiro-Ministro que disse que o comprador tinha pedido para que o Estado participasse em 25% no fundo de resolução e o Estado aceitou. E nessa circunstância, portanto, a vossa responsabilidade é mesmo muita e não é uma auditoria, nem uma possível invenção de uma comissão de inquérito que vos vai livrar dessas responsabilidades. E nessa circunstância importa aqui voltar às acusações que foram feitas pelo Partido Socialista. Ó, Sr. Deputado João Paulo Correia, não existiu um pai e uma mãe. Existiu um pai, uma mãe, um filho e um Espírito Santo. Um pai, eu vou-lhe explicar, um pai que foi o governo, o pai que foi o governo e uma mãe que foi o senhor governador do Banco de Portugal. Pois foi, foram eles que levaram a que em agosto de 2014 não ficasse em causa a estabilidade do sistema financeiro e que se fosse provocado um colapso no sistema financeiro. Mas fizeram mais que isso, não deram nem mais um euro ao Espírito Santo, ao dono disto tudo, para que continuasse a praticar atos criminosos como aqueles que se vieram arrestar. Os senhores em contrapartida sabem o que têm feito? Acusado o polícia de que não prende o ladrão. Mas com isto tudo, o que acontece é que o ladrão vai continuando, e sabemos os processos que estão a decorrer, as acusações que são feitas, e os senhores tendem a disfarçar, a desviar a atenção para essa situação. Portanto, o que é que está em causa verdadeiramente, o que é que está em causa, Senhor Deputado, é este acordo de venda. E sobre este ponto de vista, sobre este acordo de venda, há questões. Não podemos continuar.
Senhor Deputado, vamos interromper para criar condições. A expressão utilizada pelo Senhor Deputado foi em sentido figurado, naturalmente, não com imputação, e podemos criar as melhores condições para o Senhor Deputado continuar.
Já agora? Onde é que foi?
Senhor Deputado, ok. Obrigado. Sentido figurado foi em abstrato. Muito obrigada. Senhor Deputado, faça o favor.
Obrigado, Senhora Presidente. Espero que há alguma tolerância, que na medida em que tenha aqui ainda algumas coisas para dizer ao Senhor Ministro das Finanças. E, portanto, aquilo que eu acho que esta audiência poderia ser reveladora é se nos deixarmos de erros de percepção mútuos, de jogos de espelhos, de palavras, e verdadeiramente se pudesse dizer aos portugueses quanto é que já foi colocado no novo banco e qual é a expectativa que o Sr. Ministro tem de vir a colocar lá futuramente. É que há um ano atrás, principalmente em maio, o Sr. Ministro das Finanças veio aqui dizer que era um cenário de todo improvável. De resto, o Sr. Secretário de Estado, era um cenário de todo improvável. A utilização do fundo de resolução. E nessa circunstância, eu, na altura, também utilizei outra alegoria e ela confirma-se hoje. Tudo se veio a confirmar. É que este negócio praticado por vocês é exatamente uma espécie de bolo rei. Tem um brinde e uma fava. Não, é verdade. O brinde foi dado à Lone Star com a rede de segurança que os senhores lhe criaram, bastante robusta. E a fava saiu aos portugueses e aos contribuintes com o dinheiro que vão ter que achar agora e nos próximos anos no novo banco. Porque o negócio, claramente, foi mal conduzido. O Sr. Ministro das Finanças, durante este ano que passou, tem respondido às questões todas que foram colocadas pelo PSD. Neste momento estaríamos todos em melhores condições de ter uma resolução adequada àquilo que são as necessidades do país. Tenho dito, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o novo banco foi capitalizado no dia da resolução com 4.900 milhões de euros. O esforço de capitalização do novo banco, que pode ser atribuído ao governo, que apoiou sempre as decisões do governador do Banco de Portugal, não se ficou por aí, porque a transferência de obrigações séniores do novo banco para o BES foi mais um momento de capitalização. E, portanto, entre o dia da fundação do novo banco e a meados de dezembro de 2015, o novo banco recebeu uma capitalização a duas velocidades de 6.900 milhões de euros. Isto leva-nos a questionar porque é que, em primeiro lugar, e o Sr. Ministro há pouco falou levemente sobre esse assunto, e eu gostaria agora de o aprofundar. Porque é que foi essa a decisão tomada em dezembro de 2015 por parte do Sr. Governador do Banco de Portugal e não foi outra decisão de transferência de ativos, neste caso tóxicos, ou seja, retransmissão de ativos do novo banco para o BES? Porque é que houve, a decisão recaiu só sobre a retransmissão de obrigações séniores do novo banco para o BES? Porque em outubro de 2014, dois meses após a resolução, a senhora ex-ministra das Finanças, numa carta enviada à Comissária Europeia, aborda a hipótese do novo banco retransmitir para o BES ativos para evitar uma capitalização. Disse, na altura, a senhora ministra das Finanças, que não haverá mais um euro para capitalizar o novo banco e eventuais necessidades de solidez terão de ser superadas com a venda de ativos ou a transferência para o BES. Ora, uma das interrogações que persistem até hoje e que certamente terá que ser respondido pelo responsável por essa operação, que foi o Sr. Governador do Banco de Portugal, é saber se havia outras hipóteses em cima da mesa, na altura, quando o novo banco, fruto do adiamento da venda e a um passo da insolvência, e como o Sr. Ministro disse há pouco, a necessitar de uma injeção de capital entre 1.500 a 2.000 milhões de euros para cumprir os rastros de capital impostos pela Autoridade Bancária Europeia, a solução do Banco de Portugal foi transferir as obrigações séniores no banco para o BES. E a questão que se coloca é se havia em cima da mesa outras hipóteses que fossem hoje, que não caíssem tão grande prejuízo nas contas do novo banco de 2018, por força dessa decisão do Sr. Governador por ter transferido essas obrigações do novo banco para o BES. Essa é uma pergunta que certamente já tomou muitos analistas e se calhar em muitos debates sobre o novo banco, mas é uma pergunta que é de toda oportuna saber responder porque é que foi essa operação de dezembro de 2015 e não foi outra operação. E se esta operação que foi tomada pelo Sr. Governador em dezembro de 2015, que para além dos danos reputacionais não trouxe ainda, não carregou mais os prejuízos do novo banco nos anos de 2017 e 2018, porque optar pela transferência de obrigações, optou por manter um conjunto de ativos no novo banco que podiam ser retransmitidos para o BES. Uma outra questão que gostava de colocar tem a ver com aquilo que se falou há pouco sobre a existência de um banco mau no novo banco, ou, como disse o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças também, e o Partido Socialista já o afirmou, afinal viemos a descobrir que existe um banco péssimo, que é o BES, e um banco mau, que é o novo banco. Mas quem teve a iniciativa de o dizer publicamente, primeiramente, foi o Presidente do Conselho de Administração do novo banco. Quando apresentou os resultados do ano 2018, o Sr. Presidente do Conselho de Administração optou por fazê-lo de forma, não diria criativa, porque não foi essa a intenção, mas de o fazer de uma forma muito direta. Foi dividir as contas em duas entidades. Uma, o novo banco recorrente, supostamente a entidade que concentra os ativos bons, e uma segunda entidade, o novo banco legado, Foi uma opção, podia ter, não ter apresentado assim. Apresentou assim para explicar ao país que, afinal, existe um banco mau dentro do Novo Banco. E aquele exercício que o Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco fez foi também dizer, indiretamente, que era aquilo que o Governo anterior tinha que assumir em agosto de 2015, quando suspendeu a venda do Novo Banco. Se o Governo anterior e o Sr. Governador não tivessem suspendido a venda do Novo Banco em agosto de 2015, o que teriam que assumir ao país a 2 meses das eleições era que, afinal, a saída limpa não tinha sido limpa, estava com esporcada, e, por outro lado, o Novo Banco tinha dentro de si um banco mau, fruto de uma péssima resolução que, como disse há pouco, tem um pai, que é o Governador do Banco de Portugal, e uma mãe, que é o anterior Governo. Obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito bem. Srs. Deputados, vamos continuar os trabalhos com a intervenção da Sra. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Sr. Presidente, eu vou-me abster de discutir modelos heteronormativos de família no contexto desta discussão. Parece-me que são todos pais com um único filho, mas deixemos isso para outros fóruns. E estabelecer uma coisa. É óbvio, Ricardo Salgado é o culpado da falência do BES. É óbvio que Ricardo Salgado é culpado da falência do BES. E é óbvio, e a Comissão de Inquérito concluiu isso, que houve uma gestão criminosa do banco e isso está a ser julgado na Justiça. Os deputados fizeram o que tinham a fazer contra Ricardo Salgado. Ninguém espera que nós possamos ir atrás de Ricardo Salgado e fazer aquilo que a Justiça não fez ainda. Nós não podemos fazer mais do que aquilo que fizemos a Ricardo Salgado. E, sobretudo, não podemos usar Ricardo Salgado, que já toda a gente sabe que é o grande responsável, e como caiu em desgraça é fácil dizer mal de Ricardo Salgado. Difícil era questionar a idoneidade de Ricardo Salgado quando ninguém colocava em causa a idoneidade de Ricardo Salgado. Não podemos é usar Ricardo Salgado para não questionar a intervenção, quer do Banco de Portugal, quer de ambos os governos que tiveram intervenção nesta matéria. O Sr. Ministro pergunta porquê é que só colocaram 4.900 milhões em 2014, se isso era suficiente. Não era suficiente. Porquê é que só colocaram? Para justificar uma saída limpa. Isso é muito claro. E ficou claro a partir do momento que, meses depois, o Banco de Portugal teve que ir buscar mais de 2 mil milhões de euros a obrigações sénior e alterar o perímetro. E ficou claro quando o novo banco não foi capaz de apresentar lucros e apresentou prejuízos ao longo deste tempo todo. E, portanto, não há nenhuma novidade aí. A avaliação sobre o governo do PSD está feita. É uma avaliação política. O governo do PSD e do CDS injetou menos dinheiro do que era necessário. Sacrificou o governador do Banco de Portugal, atirando para cima do Banco de Portugal todas as responsabilidades. É por isso que o apoiam e suportam até hoje. É por isso que o apoiam e suportam até hoje. Prometeram uma venda que não era possível. Disseram a Bruxelas que se o banco não fosse vendido, iam liquidar o banco. Não venderam o banco e deixaram um fundo de resolução com uma dívida de 4.900 milhões, 3.900 milhões ao Estado, para quem viesse depois resolver. E isto é muito óbvio. Ninguém coloca em causa isto. A pergunta é porque é que o Governo decidiu manter grande parte desta fantasia. O atual Governo sabia disto tão bem como o Bloco de Esquerda, mas continuou a manter a fantasia e a suposta chantagem entre uma venda ou uma liquidação, continuou a garantir que o Fundo de Resolução não era dos contribuintes e que era um mero empréstimo, coisa que, aliás, António Costa, quando era líder da oposição, criticou PSD e CDS por fazerem e por dizerem, e continuou a dizer que a venda era a única opção. E vendeu o banco mesmo num negócio que já se previa e já se sabia que não era bom, porque o Estado ficava com 25% e entregava 100% do controle. Ficava com 25%, mas ficava com 3 quartos das necessidades de capitalização futuras. E, portanto, o negócio era mau, as perdas ficavam para o Estado e as garantias eram muito poucas de controle. O fundo privado punha 1.000 milhões, o Estado garantia 3.900 milhões de perdas, fora os 3.900 milhões já tinha posto no passado. E, portanto, quando começamos a fazer as contas, percebemos que a diferença entre uma nacionalização e o controlo e uma privatização para entregar o banco à Lone Star, se calhar não são assim tão óbvias como as contas geralmente são feitas. Tudo isto era esperado. Mas, ainda assim, o Governo mostrou-se surpreendido.
E o Primeiro-Ministro? O Primeiro-Ministro disse, ali no plenário, que as contingências eram superiores às esperadas. E, aliás, falou agora de uma auditoria. O Sr. Ministro das Finanças diz que ninguém coloca em questão uma auditoria, a realização de uma auditoria ela mesma. Ela mesma não. Mas o momento em que ela acontece, sim, colocamos em questão. Ela mesma não. Estamos de acordo que se faça. Mas porquê agora? Mas porquê agora? Porquê é que no momento da realização da segunda tranche é quando o Governo se lembra de uma auditoria? E mais. Há uma espécie de fantasma. O Sr. Ministro das Finanças disse aqui muitas vezes que era preciso uma auditoria para apurar responsabilidades daqueles que decidiram, daqueles que tiveram intervenção, daqueles que tinham responsabilidades. Há aqueles cujo nome não pode ser pronunciado. E a minha pergunta é se aqueles cujo nome não pode ser pronunciado são o Banco de Portugal. E se o Governo tem uma crítica a fazer ao Banco de Portugal e ao Governador do Banco de Portugal, porquê é que não a nomeia e porquê é que não a faz? Porque até agora não ouvimos da boca do Sr. Ministro uma crítica ao Banco de Portugal. Há uma referência a uma entidade. Aqueles que, mas não há uma direta referência ao nome dessa entidade e às suas responsabilidades, porque queremos separar responsabilidades. Se o Governo acha que é uma entidade que tem responsabilidades, então vamos ser claros relativamente a isso, e já agora o mandato do Banco de Portugal e do seu Governador. Injeção no fundo de resolução e para terminar, Senhora Presidente, parece-me que há aqui um equívoco. O Sr. Ministro diz que o Fundo de Resolução é financiado por contribuições que só poderiam ir para o Fundo de Resolução. O Sr. Ministro, o Fundo de Resolução é financiado por dois tipos de contribuições. Contribuições periódicas e contribuições extraordinárias. Em 2017, as contribuições periódicas foram 48 milhões, as extraordinárias foram 177 milhões. As periódicas, posso ser corrigida, as periódicas vão diretamente ao Fundo de Resolução, as extraordinárias existem há mais tempo, existem desde antes de haver Fundo de Resolução e são receita do Estado. E, portanto, dizer que elas são necessariamente Fundo de Resolução não é bem assim. Há umas contribuições que são e há outras que não são, tal como existem outros impostos consignados a despesas específicas e nós nem por isso dizemos que não é dinheiro dos contribuintes. É lógico que é dinheiro dos contribuintes, e repito, não tenho mais tempo, mas há um conjunto largo de perguntas que deixámos sobre garantias, ativos, venda a empresas parceiras da Lone Star, que não foram respondidas ainda, e portanto ainda queremos uma resposta sobre isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cecília Meirelles, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, eu acho que era importante que ficasse aqui esclarecido que, e eu fui buscar as declarações do Sr. Primeiro-Ministro para ter a certeza que não estava a citar mal. Aquilo que foi dito foi, e eu fui tirar vários títulos, foi Costa diz que separação do BES foi entre banco mau e banco péssimo. E infelizmente esta frase, que não é responsável e não é digna de um Primeiro-Ministro, quer dizer, Sr. Ministro, que das duas uma, ou o novo banco é o banco mau ou é o banco péssimo. Coisa muito diferente disso é aquilo que o Sr. Ministro veio aqui hoje dizer, tentando corrigir, no fundo, o Sr. Primeiro-Ministro. Eu bem o percebi, mas não querendo dizer que o estava a corrigir. Acho que fez bem, mas acho que ficava melhor, já que está a fazer a correção, não tentar desmentir aquilo que eu estou a dizer, porque, de facto, é preciso perceber-se que os bancos estão em funcionamento, não é só a Caixa que está em funcionamento, há mais bancos em funcionamento em Portugal e que, portanto, se deve ter alguma cautela quando se fala destes assuntos e alguma responsabilidade. Bom, em segundo lugar, ficou por responder novamente a pergunta do mecanismo do Capital Backstop, que é, para além dos 3.900 milhões de euros pelos quais o Fundo de Resolução responde e por cujas perdas o Fundo de Resolução responde, se ainda assim isso não for suficiente, o que é que isto pode significar a mais de encargos? Há algum limite? Bom, em terceiro lugar, sobre o Banco de Portugal. Eu ouvi hoje o Sr. Primeiro-Ministro dizer que tinha curiosidade em conhecer a avaliação, que eu acho que é da BCG, que foi feita ao processo de resolução e que o próprio Banco de Portugal pediu. Eu pergunto se o Governo já alguma vez solicitou esta avaliação ao Banco de Portugal. É que aqui no Parlamento eu já vi que muitas vezes ela foi solicitada sem sucesso. Eu gostava de saber se o Governo teve esta curiosidade, se ela é recente ou se já a teve há mais tempo e se já a solicitou e quando. E mais, Sr. Ministro, porque eu compreendo críticas ao Banco de Portugal. Aquilo que eu tenho dificuldade em compreender é que o Sr. Ministro, que quando tomou posse, achou que era preciso uma revisão do modelo de supervisão, e eu concordo consigo, só tenho pena, Sr. Ministro, é que tenha demorado mais de 2 anos a fazê-la. E que tenha andado estes 2 anos a prometê-la. Porque nos primeiros meses do seu mandato, eu lembro-me que muitas e muitas vezes disse que ela estava para breve, houve até um grupo de trabalho, depois o grupo de trabalho apresentou as conclusões, tudo isto já vai mais de 1 ano. E as coisas acabam por não aparecer. Aparecem apenas quando há problemas ou quando surgem prejuízos, e isso é que não me parece que seja saudável. Se calhar era boa ideia, se alguma coisa não está a funcionar bem, já a ter precavido. Porque, repare, está quase no fim do seu mandato. Isto teve o mandato inteiro a dizer que era muito urgente fazer uma reforma, que na realidade, eventualmente, há de fazer na próxima quinta-feira, ou há de propor na próxima quinta-feira, mas que já vai ter sempre que ser feita à pressa aqui no Parlamento. Porque dificilmente é possível fazer uma reforma com pés e cabeça com 3-4 meses de discussão parlamentar. Bom, e essa é uma responsabilidade que é sua. Bom, e por último, e porque, voltando à questão da auditoria, que fique claro, se acha que é preciso uma auditoria, o Sr. Ministro ordene, não uma, duas, três, as que forem precisas, até percebemos cabalmente todos os responsáveis, não só pelo caso BES, como pela Caixa, como, espero que não haja muitos mais para se descobrir, mas em todo caso, sou absolutamente favorável. Mas há coisas que eu não consigo entender. Por exemplo, é porque é que agora é que lhe parece a auditoria essencial? Porque, repare, olha, diz-me, é semelhante ao que se está a fazer para a Caixa. Só que eu chamo-lhe a atenção para 2 detalhes. É que o Sr. Ministro não a pediu quando pediu a da Caixa. Não é que tenha tido muita vontade em pedir a da Caixa, mas em todo caso, quando pediu, não disse. Vamos pedir também uma semelhante para o Novo Banco. Não o fez. Não a pediu sequer quando foi revelada a auditoria em relação à Caixa Geral de Depósitos, que já foi há muito tempo. O Sr. Ministro é que teve vários meses a dizer que não conhecia, nem queria conhecer, e o Parlamento teve vários meses a pedir a auditoria até que finalmente teve a auditoria. O único passo novo que houve no último mês em relação à auditoria da Caixa foi ela ter sido conhecida. E, portanto, tenho dificuldade em perceber porque é que isso origina a necessidade de fazer a mesma coisa no BES. Depois, porque é que não a pediu quando foi dada a... Não vou utilizar a palavra garantia, quando foi pensado o mecanismo contingente de capital, ou, em alternativa, quando recebeu as primeiras perdas. Porque a primeira vez que foi preciso emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução para fazer uma injeção de capital no Novo Banco, porque é que então não se pediu a auditoria? É que eu saliento que há aqui mais uma diferença em relação à Caixa, que é a diferença, e eu espero que a auditoria possa contribuir para isso, porque eu creio que será a única utilidade, mas será uma utilidade essencial, que é aquilo que não está fechado no BES, que são os processos judiciais. É que, ao contrário do que acontece com a Caixa, há processos judiciais em andamento, e eu só posso presumir que há, seguramente desde 2014, em investigação e em investigação profunda. E aí, de facto, é muito importante perceber-se cabalmente o que aconteceu naquele banco. E, portanto, a sugestão que deixava é que haja uma articulação com o Ministério Público e que esta auditoria seja não apenas do ponto de vista do que originou os créditos do ponto de vista financeiro, mas que também seja particularmente pensada para apuramento de responsabilidades criminais, porque certamente se é difícil explicar ou é quase impossível explicar as constantes necessidades de capital e de financiamento do sistema financeiro, ainda é mais difícil de perceber que a Justiça tarde tanto a agir. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro das Finanças, na sua resposta na primeira ronda, às questões que coloquei, o Sr. Ministro gastou o tempo todo a tentar convencer que a opção do Governo de vender o Novo Banco era melhor do que a opção de nacionalização proposta pelo PCP. E, Sr. Ministro, não fiquei nada convencido com as explicações que o Sr. Ministro deu, e nem creio que os portugueses tenham ficado convencidos disso. Porque a realidade e o facto é, Sr. Ministro, é que os portugueses estão a pagar a limpeza do Novo Banco, do BES. Foram 3.900 milhões de euros na resolução e agora, com o mecanismo de capital contingente, o Sr. Ministro já o reconheceu hoje, pode ir até esse valor também, 3.900 milhões de euros, num total de 8.000 milhões de euros. E, no fim, Sr. Ministro, ficam sem o banco. E os portugueses lembram-se o que é que aconteceu no passado recente. O BPN, que já custou até agora mais de 4 mil milhões de euros. O Tribunal de Contas, todos os anos, atualiza o montante do custo do BPN para os contribuintes e a última atualização já era superior a 4 mil milhões de euros. E todos os anos vai crescendo. E, no fim, ficaram sem o banco. Foi vendido, como o Sr. Ministro sabe, por tuta e meia. Lembram-se do Banif, que custou aos contribuintes 3 mil milhões de euros e, no final, ficaram sem o banco, porque o banco foi para o Santander. E agora, com o BES novo banco, poderão gastar até 8 mil milhões e, no final, ficam sem o banco, porque o banco fica para a Lone Star, ou a quem a Lone Star entender, posteriormente, vender o banco. E isto, Sr. Ministro, tem que mudar. Os portugueses não podem continuar a pagar as limpezas dos bancos privados e, no final, ficarem sem esses bancos. Uma coisa diferente é a Caixa Geral de Depósitos. O Estado recapitalizou, mas, no final, o banco é do Estado. E se o banco der lucro, distribui dividendos. A quem? Ao Estado. É diferente. O que tem que acabar é esta sequência de situações em que os portugueses pagam milhares de milhões de euros, ano após ano, para limpar bancos privados e, no final, ficam sem os bancos. Continuam nas mãos de privados. E isto é que tem que mudar e o Governo não está a fazer o que é necessário para mudar isto. Continua a fazer aquilo que é a prática, que é limpar os bancos e depois entregá-los a privados, para que os privados possam usufruir dos bancos limpos, dos bancos bons, e daí retirar os seus lucros e, possivelmente, tornar a destruí-los para daqui a 10 ou 15 ou 20 anos o Estado ter que outra vez meter dinheiro para os salvar. Isto tem que mudar e é isso que estamos a repetir. E o Sr. Ministro, nas explicações que deu, não foi convincente, pelo menos para mim, e desconfio que não foi convincente para os portugueses, que são confrontados com esta situação ano após ano, e estamos a falar de verbas astronómicas, milhares e milhares de milhões de euros, e no final ficamos sem o banco. Isto não é compreensível e entendemos que a solução para mudar isto é que o Estado tem que assumir o controle destes bancos. Sr. Ministro, não respondeu a questões que eu coloquei na primeira ronda, eu não vou formulá-las novamente, vou apenas relembrar quais foram e pedir-lhe que tomasse nota para desta vez não se esquecer de responder. A questão da auditoria, porque agora? Podia ter sido pedida em qualquer momento, porque é que só foi pedida agora? Não pomos em causa a realização da auditoria, mas estranhamos o momento. A questão do acompanhamento que o Estado tem feito da gestão do novo banco, referimos aqui um exemplo concreto da entrega da gestão de cerca de 9 mil imóveis a uma empresa norte-americana, sediada em Dallas, Advisors. Que acompanhamento é que o Governo faz disto? Em condições é que isto está a ser alienado? Como é que o Governo acompanha o crédito mal parado? Todas estas questões são muito relevantes e gostávamos que o Sr. Ministro, pelo menos relativamente a este caso concreto, pudesse dizer alguma coisa. E, por fim, a questão da venda ao Santander, se o Governo tenha conhecimento de que a Lone Star esteja a preparar para vender, depois da limpeza, claro, e do Estado pagar e o banco estar limpo, entregar isto ao Santander, concentrando, levando à concentração mais uma vez na Península Ibérica, do sistema financeiro, em grandes bancos espanhóis, neste caso no Santander. Gostávamos de saber que se é isto que está planeado, até porque há indícios, eu referi aqui, que o filho da Presidente do Santander está à frente da Lone Star Europa. Podem ser coincidências, ou não. E o Governo deve ser alguma coisa, e sabe, eu acho que tem a obrigação de compartilhar isso connosco, não pode esconder essa informação à Assembleia da República. E pedia, Sr. Ministro, que não deixasse de responder desta vez a estas questões, temos uma terceira ronda e não queria a terceira ronda tornar a formular, a colocar as questões e lembrar que é necessário responder. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, nós temos visto aqui críticas dos dois lados, quer das esquerdas, quer da direita, à venda. Em relação à PSD-CD, a questão que se me coloca é assim, mas então, se tinham uma melhor solução, porque é que não a implementaram quando a puderam implementar? Tiveram tempo para implementar, tiveram quase 2 anos para implementar, porque é muito fácil criticar quando não se faz. Portanto, é muito fácil prometer, criar expectativas e depois criticar uma solução, mas não se apresentou nenhuma solução concreta. Portanto, esta é a questão que eu deixava para a terceira ronda para o PSD responder. Bom, mas em relação também aqui assim às esquerdas, a nacionalização, de facto, eu próprio também já dei uma resposta a isto, a nacionalização não põe limite... Se fosse efetivada como cenário, se fosse efetivada como cenário, não estabelece nenhum limite às aí sim, seriam injeções de capital do Estado. É que isto são empréstimos. Isto são empréstimos reembolsáveis de uma entidade que hoje ainda não é autónoma do perímetro das administrações públicas, mas que se espera que no futuro seja autónoma e que é uma entidade que terá como, digamos assim, acionistas os bancos. É uma espécie de co-seguro dos bancos. E é isso que há de ser o fundo de resolução. Não é uma injeção de capital direta, ao Sr. Deputado Paulo Sá. Na Caixa Geral de Depósitos, quando nós temos que meter dinheiro na Caixa Geral, e metemos, é de facto dinheiro dos contribuintes que vai para a Caixa Geral de Depósitos.
É um banco público.
Que é um banco público.
Então está certo.
Mas neste caso, não, está certo. Mas neste caso também bate certo, porque o Estado não está a pôr dinheiro dos contribuintes. Não, Sr. Deputado, é preciso que os portugueses percebam isto. Neste caso, não se está a pôr dinheiro dos contribuintes no novo banco. Está-se, porque o Fundo de Resolução não tem músculo financeiro para tal. O Estado está a fazer um empréstimo ao Fundo de Resolução, que por sua vez faz um empréstimo, faz uma injeção de capital no novo banco, mas que vai ser recuperado. Portanto, não é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Injetar dinheiro, que é digamos assim, uma liquidez que o Estado tem que, digamos, obter nos mercados para financiar e vai ser pago por impostos, de injetar dinheiro que vai ser pago pelos bancos. Dir-se-á, mas as condições são muito favoráveis. Mas então arranjassem uma solução melhor. Ora, o que é certo é que ninguém arranjou uma solução melhor. Só para terminar, queria dizer o seguinte. Eu estou de acordo com o PSD e o CDS de uma coisa. Nós não podemos estigmatizar o novo banco. Eu, da minha boca, nunca ouvirão dizer que é um banco mau. Nós não podemos ter... É um banco no ativo. Portanto, não é a mesma coisa do que a Caixa. A Caixa é um banco público. O novo banco é um banco privado, mas é um banco fundamental para a economia portuguesa, que terá que ter a sua viabilidade. Portanto, nesse ponto estou de acordo. E por isso, eu estou de acordo com a auditoria, mas estou contra a Comissão Parlamentar de Inquérito, da mesma maneira que estive contra a Comissão, pelas mesmas razões. Eu sou contra comissões parlamentares de inquérito, sou a favor das auditorias para se apurar os incumprimentos, mas estou contra comissões parlamentares de inquérito, a 3 mesmo das eleições, obviamente para apurar o quê? Para criar problemas a um banco estar no ativo, seja público ou privado, o meu argumento é o mesmo. Sou contra. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ficou bem claro. Tenho duas inscrições para 2 minutos. Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, aqui duas notas prévias. Uma primeira ao Partido Socialista, que talvez possa sugerir na tal lista de audições o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, porque o desejo não é fazer perguntas ao Sr. Ministro, mas é de intervir no debate, e nesse sentido, porventura, como putativo Ministro das Finanças de um futuro governo do Partido Socialista. Agora, senhora Presidente, sabe, só para dizer à senhora Deputada Mariana Mortágua, que de facto eu reconheço que é muito mais fácil dizer não quando uma pessoa já está em baixo. Por isso mesmo, eu acho que fica-lhe bem reconhecer quanto terá sido difícil ao Primeiro-Ministro, na altura, dizer não à pessoa que era cortejada por todos como o homem que mandava em Portugal. E foi dito não, não e não. E à senhora Dona Mariana Mortágua e a Cília Meirelles, eu dava aqui esta explicação, permitindo até também substituir aqui o Senhor Ministro num ponto. Porquê que a auditoria não foi solicitada antes? Nós fizemos esta pergunta, o Senhor Ministro não respondeu. Porquê é que ela não foi solicitada antes, nomeadamente no momento da alienação ou no momento em que a primeira fatura apareceu? Para nós só encontramos uma razão, e o Sr. Ministro até agora não deu outra, para criar uma cortina de fumo e fugir às responsabilidades que o Governo tem no modo como este processo foi gerido. E, portanto, se não encontrar outra resposta, está aqui e fica à espera que o Sr. Ministro a contrarie. Ainda dizer, Sr. Ministro, que eu não compreendo, e o senhor não nos deu esclarecimentos, porque é que não acompanha o senhor Presidente da República no facto de querer que tudo seja explicado naquilo que aconteceu desde a resolução até ao dia de hoje. No processo de alienação, no modo como foram geridos estes ativos, como é que funcionou a comissão de acompanhamento e tudo isto ser explicado aos portugueses. O senhor Presidente da República manifestou esta preocupação, Nós partilhamos essa preocupação, mas sobretudo os portugueses partilham essa preocupação. E o Governo não quer. O que é que está a esconder para querer afunilar a auditoria única e exclusivamente ao momento em que os créditos foram gerados? E finalmente,
para terminar,
senhora, o senhor Ministro, cada vez que aqui intervém e nos dá uma garantia, não financeira, mas da palavra, que espera que isto não seja utilizado, que espera que isto não aconteça, infelizmente aquilo é utilizado e aquilo aconteça. E, portanto, que a previsão que hoje aqui fez, que espera que nunca seja preciso utilizar aquilo que assumiu com a Comissão Europeia, porque isso significava a liquidação do banco, espero que não seja um presságio, face às afirmações anteriores daquilo que o senhor antes aqui disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Conceição Ruão, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria cumprimentá-lo e fazer referência aqui à resolução do Conselho de Ministros número 151-A de 2017, em que por ela lhe foram conferidos todos os poderes para praticar os atos jurídicos materiais que se afigurem adequados e necessários à boa execução da globalidade dos acordos necessários à operação de venda. E a primeira pergunta que lhe queria deixar, Sr. Ministro, é, depois de tudo isto, como ninguém sabe onde anda a Comissão de Acompanhamento, a quem é que ela reporta? A Comissão de Acompanhamento do Novo Banco. A segunda questão está também contida no texto da resolução do Conselho de Ministros e, por ela, o Banco de Portugal, na qualidade de autoridade de resolução nacional, autorizou a alienação de 75% do capital do novo banco a uma entidade, Nani Holding SGPS S.A., cuja atividade é uma sociedade gestora de participações não financeiras detidas pelo fundo Lone Star. E a minha pergunta é, Sr. Ministro, está em condições de garantir que, através do novo banco, não estamos a limpar ativos de outras empresas e de outros fundos detidos pela Lone Star, tais que fazem parte da sua carteira, que eu neste momento me dispenso de enunciar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. O Senhor Ministro tem 30 minutos para responder e pediu-me para passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Muito bem, Senhor Ministro.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Muito obrigado, Senhores Deputados. Eu vou, de facto, solicitar-lhe que partilhe o tempo do Governo com o Senhor Secretário de Estado Adjunto e das Finanças. Antes disso, dizer duas ou três questões que ficaram de responder na primeira parte. Enfim, algumas foram respondidas, não diretamente a quem perguntou, mas eu posso responder diretamente. Em relação à questão que o Sr. Deputado Paulo Sá coloca da venda e da hipotética venda no futuro ao Santander, garanto-lhe que não tenho nenhuma informação sobre essa matéria, que nunca tal questão me foi colocada ou aventada ou numa possibilidade, a não ser pelo Sr. Deputado. Portanto, não tenho informação. Porque a auditoria agora tem sido um cisma? Volta e meia, nestas audições temos cismas. Agora, porque é que a auditoria é agora? Se não há auditoria é porque não há auditoria, se há auditoria é porque há auditoria. A senhora deputada Cília Meireles, tudo o que se faz é por qualquer coisa. E o que interessa é saber o que é este qualquer coisa. Não é exatamente o que se faz, é por qualquer coisa. Portanto, há qualquer coisa por detrás da auditoria que justifica o ela ter sido solicitada agora. Vamos olhar até também por causa destas questões relacionadas com a reforma do sistema financeiro. Nós temos tido muito cuidado no momento em que cada uma destas questões é colocada e é solucionada. Eu falei numa resposta anterior de que estávamos a falar de um puzzle que tinha várias peças. Em 2015, essas peças, algumas eram de uma enorme complexidade, a sua colocação no sítio certo. E todas estas matérias de respeito, principalmente pelas entidades bancárias que estão, de facto, a funcionar em Portugal, é um princípio que o Governo não tem nunca, nunca prejudicado. E pela qual tem o maior respeito. A verdade é que o novo banco dá prejuízos
o conjunto do novo banco dá prejuízos há 5 anos. Isto significa que o novo banco carrega um fardo que não é bom, mas também significa, e a administração do novo banco, como bem lembrou o Sr. Deputado João Paulo Correia, mostrou isso muito claro na sexta-feira, tem aquilo que foi chamado, designado o novo banco recorrente, tem, e teve já em 2018, lucros. Misturar uma coisa boa, um banco bom, com um banco mau, não dá um banco bom. Esse foi o erro original em 2014. Por isso, logo em agosto de 2014, teceram-se loas ao processo de venda e de que haveria imensos interessados, porque já havia interessados no BES, também iria haver interessados no novo banco, porque ele agora era bom. A parte má tinha ficado para trás. Não é verdade, não aconteceu assim. Aparentemente todos os deputados nesta sala sabiam disso já em 2014. Pronto, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira não sabia. Mas a verdade é que foi assim. E, portanto, não há aqui nenhum espanto, não há espanto nenhum. A auditoria acontece agora porque, em todo este processo do sistema bancário, na similitude daquilo que aconteceu com a Caixa, o Governo entendeu que era agora que devia pedir esta auditoria. Senhora Deputada, agora, não foi ontem, mas a Senhora Deputada podia tê-la pedido em milhentas oportunidades anteriores. Não teve essa ideia. Paciência. Em relação à questão do backstop, é muito claro o que quer eu, quer o Sr. Secretário de Estado, dissemos sobre o backstop numa audição anterior. O objetivo daquele backstop é assumir um compromisso em nome, de facto, do Estado português, de que a estabilidade do sistema financeiro não é posta em causa através da liquidação do novo banco. Proteger o novo banco desse risco é essencial para a estabilidade do sistema financeiro. Apenas uma referência à questão das responsabilidades que o Sr. Deputado Carlos Silva levantou. Eu já referi isso aqui. Nós nunca enjeitámos as responsabilidades, enfrentámos todas as dificuldades do sistema financeiro, fomos resolvendo uma a uma. O resultado disso é uma taxa de juros da República há 10 anos de 1,35%, a mais baixa da história da República Portuguesa, um aumento do rating muito significativo, saída do procedimento por déficits excessivos, evitámos o processo de sanções, o Portugal cresce e o seu desemprego é dos que mais cai na Europa. Essas são as responsabilidades que foram conquistadas através também da estabilização do sistema financeiro. Eu pedi então.
Senhor Secretário de Estado Adjunto e das Finanças, por favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Tentarei então responder às perguntas que foram sendo feitas. Desde logo, é importante que fique claro que quem faz a venda dos bancos em resolução do Banco de Transição é a autoridade de resolução. Aquilo que cabe ao Governo é decidir sobre os termos, se nos termos dessa venda, aceita ou não que haja mecanismos do Estado que apoiem essa venda. E essa foi a decisão que se tomou quando se disse que não se aceitava uma garantia sobre uma carteira de 8 mil milhões de euros. Essa foi uma decisão do Governo não aceitar. Mediante uma proposta que envolvia um mecanismo diferente, um mecanismo de capital contingente, o Governo decidiu que nessas condições, então, aceitaria com um limite de 3.890 milhões de euros a assumir pelo Fundo de Resolução, e um contrato de empréstimo que permitiria ao Estado emprestar ao Fundo de Resolução para injeções de capital até 850 milhões de euros. Para que serve a auditoria? O Sr. Ministro já explicou e deu a resposta a essa questão. Em relação à questão do deputado Carlos Silva sobre o mecanismo de salvaguarda e partilha de risco. Sr. Deputado, os mecanismos de salvaguarda e partilha de risco são precisamente aqueles que estão no mecanismo de capital contingente. É isso que é um mecanismo de partilha de risco. E é por isso que daquilo que são os prejuízos dos ativos incluídos no mecanismo de capital contingente de 2,7, aquilo que foi respondido por uma injeção do Fundo de Resolução é de 1,9. É porque há uma partilha de risco. E, portanto, esse é o mecanismo de partilha de risco. Mecanismo de salvaguarda, a Comissão de Acompanhamento, agente de verificação, que tem um papel naquilo que são as decisões sobre injeções de capital e sobre a venda dos ativos. Na venda dos ativos,
cabe à Comissão da Coisa, cabe ao Fundo de Resolução dizer se o ativo pode ou não ser vendido ao preço a que é proposto. São processos de mercado, são processos competitivos e, mediante aquilo que é o preço que é proposto, há uma decisão, há um mecanismo de salvaguarda. Em relação à venda de 50% da carteira em 2 anos, a venda de 50% da carteira em 2 anos não é, por si só, nem boa nem má. Houve uma venda da carteira de 50% em 2 anos. Por um lado, aumenta a probabilidade, de facto, de vender os 75% da carteira em 5 anos, é hoje mais provável do que era no início, ao preço que resulta de mecanismos de mercado competitivos em que concorrem várias entidades, oferecem preços e em que o Fundo de Resolução pode decidir, sim ou não, vender àqueles preços. E, no momento atual da economia portuguesa, em que a economia teve um crescimento significativo, em que houve um aumento dos preços do imobiliário, é um momento para a venda de alguns desses ativos que estão hoje mais valorizados do que estavam na altura. Em relação à questão do mecanismo de capital contingente e à confusão que fez com o backstop, há uma diferença aqui que é fundamental, sabe? É que quando nós, em novembro de 2015, chegámos ao governo, o banco estava na iminência de ser ou vendido ou liquidado no espaço de pouco mais de 6 meses. E houve alguma coisa que foi definida. Das condições que definimos na altura, uma era de que o banco não seria liquidado. E, portanto, para que o banco não fosse liquidado, era necessário estabelecer um compromisso que afastasse da liquidação e que dissesse, se ocorresse o pior de todos os cenários, qual é que seria a solução. E a solução que foi apresentada e que já foi deixada bastante clara é que, nessa situação, não havendo aumentos de capitais adicionais por parte do acionista privado, não havendo interesse no mercado, então ficaria o Estado autorizado, através do fundo do Estado autorizado, a capitalizar o banco, diluindo o acionista privado e ficando com o banco. E, portanto, é a alternativa de o Estado ficar com o banco face a uma liquidação. Uma liquidação, as estimativas que existem são gigantescas e é algo que é absolutamente irresponsável pensar que se poderia liquidar um banco com a dimensão do Banco Espírito Santo. E, portanto, era de toda a urgência evitar, era a proposta que existia em 2016, quando o Governo chegou ao Governo, quando o Governo tomou funções, fora que em junho de 2016 o banco ou era vendido ou era liquidado. Adiámos por mais um ano e, nessa altura, a Comissão Europeia, obviamente que o que dizia era ou era vendido ou era liquidado. Foi adiado por mais um ano para que pudesse ser feita a venda. E aí foi feita a venda. E a forma de eliminar um mecanismo de liquidação foi criar e introduzir este mecanismo backstop, que é de probabilidade reduzida, e foi sempre a este que eu e o Sr. Ministro nos referimos. Em relação ao processo de resolução e às questões que levantou o deputado João Paulo Correia, é claro hoje que o processo de resolução foi um desastre. E que naquela altura, sim, naquela altura, em 2014, foi criado um banco mau e um banco péssimo. Isso é uma questão que não parece ser de grande discussão. Da mesma forma que foi em 2017, com o mecanismo de capital contingente, que foi possível isolar dentro daquilo que era um banco mau, a parte má do banco mau, o dito legado, daquilo que é o banco recorrente e que é um banco bom e que é já um banco lucrativo, e que é um banco que tem viabilidade financeira. Mas foi em 2017, com a venda e com o mecanismo de capital contingente, que foi possível isolar, porque até aí o que tínhamos era, de facto, um banco dito de bom, que tinha dentro dele uma carteira gigantesca de ativos tóxicos. Em relação às medidas que foram apresentadas e tomadas, a retransmissão de obrigações séniores que o Banco de Portugal se viu forçado a fazer na noite de 29 de dezembro de 2015, é algo sobre o qual eu me despeço de ser mais considerações, porque as FIIs são públicas e bem conhecidas. Havia outras hipóteses, havia hipóteses imensas, ou imensas não diria, mas várias em cima da mesa, algumas, devo dizer, bastante rocambolescas, como vendas de ativos do novo banco ao Fundo de Resolução financiadas pelo Fundo de Garantia de Depósitos, coisa que nunca aceitámos, porque sempre achámos que isso era simplesmente algo inaceitável do ponto de vista da confiança financeira. Aquilo que foi a decisão do Banco de Portugal, é conhecida a minha posição, é conhecida a posição que temos sobre esse tema, haveria outras possibilidades, na minha modesta opinião, menos lesivas da credibilidade do sistema financeiro, menos lesivas de Portugal, menos lesivas da dívida pública portuguesa, que sofreu nos meses seguintes a essa decisão, nos mercados, com um aumento muito significativo dos spreads. Em relação à resolução e àquilo que foi feito em 2014. Nessa altura foram feitos vários relatórios. Havia os relatórios feitos antes, na altura da Troika, os CIPs, os SOPs, os ETRICs, todos esses relatórios estavam feitos. Todos esses relatórios tinham a obrigação de saber o que se passava no Banco Espírito Santo. E todos esses relatórios deviam, de facto, ter desencadeado, desde logo, um conjunto de mecanismos para verificar as condições em que aqueles créditos tinham sido concedidos. E isso, sim, teria permitido uma resolução mais rigorosa que permitisse separar ativos bons de ativos maus. Não foi isso que foi feito. Porquê é que não foi feito? Não foi feito, também, opinião minha, porque havia uma negação de que havia um problema no sistema financeiro na altura em que Portugal estava no âmbito do programa. Havia uma negação de que havia um problema no sistema financeiro e saímos do programa de ajustamento com um banco mau fingido de bom e com os cofres supostamente feios por um erro que custou muitos milhões de euros àquilo que é a estabilidade financeira e àquilo que se foram os custos da dívida portuguesa. A saída limpa de 2015 e a questão da deputada Mariana Mortágua sobre os 4,9 milhões de euros em 2015 é absolutamente claro que os 4,9 milhões de euros que foram injetados eram um limite político e, portanto, não foi possível fazer uma resolução que segregasse mais ativos do que aqueles que era permitido com 4,9 milhões de euros. No que diz respeito às opções, havia mais para além da venda e da liquidação. Havia mais opções para, a venda, para além da venda e da liquidação. Havia a nacionalização. Acho que já foi sobejamente explicado porque é que a nacionalização não era possível, porque é que na altura não era a melhor solução, hoje não é a melhor solução, era uma solução mais cara, com mais riscos e que tinha implicações muito significativas, quer sobre a questão orçamental, quer sobre a credibilidade de Portugal, quer sobre os custos da dívida portuguesa. E foi por causa desta decisão e pelos impactos que teve no rating e depois nos juros que foi possível ter uma redução de juros de mais de 1.000 milhões de euros, cerca de 1.600 milhões de euros, que permitiram financiar um conjunto de outras despesas, nomeadamente ao nível da saúde, ao nível da educação, ao nível da reposição de salários, ao nível da reposição de direitos sociais, que penso hoje que todos reconhecemos que é muito importante. Em relação à questão do Fundo de Resolução, o Fundo de Resolução foi criado, e os Fundos de Resolução foram criados precisamente para imunizar o orçamento de Estado daquilo que são os impactos das crises financeiras. Não foram, foi criados para entrar em ação antes de estarem devidamente capitalizados. Portanto, quando a crise se abateu, obviamente que o processo fica invertido. Porque o que era suposto era que o fundo tivesse capitalizado na altura em que se abatesse a crise financeira. Não tendo sido isso a acontecer, obviamente que o meio é o Tesouro fazer empréstimos ao Fundo de Resolução e receber, ao longo dos anos, aquilo que são esses empréstimos. As contribuições para o Fundo de Resolução dividem-se em duas partes, contribuições ordinárias e contribuições sobre o setor bancário. E essas contribuições totalizam por ano uma receita de cerca de 250 milhões de euros, que é superior àquilo que são os juros. E, portanto, o Fundo de Resolução, hoje, depois daquilo que foi feito, que foi uma extensão muito significativa da maturidade dos empréstimos, hoje o fundo é solvente. Em 2015, não era solvente, não era possível pagar até junho de 2016 aquilo que estava no Fundo de Resolução. Isso sim implicaria contribuições extraordinárias. De que valor? Daquilo que fosse o que sobrasse depois da venda do banco, que o Governo da altura dizia que vendia por 5 mil milhões de euros, que foi manifestamente impossível, e portanto, quando chegamos ao Governo e quando o processo de venda está cancelado, implicava cobrar contribuições extraordinárias do valor de 3.900 milhões de euros em dois anos. Isso sim era deitar o sistema bancário abaixo, era passar para 2016 aquilo que se quis evitar em 2014. O Fundo de Resolução paga todos os anos juros ao Estado pelos empréstimos que foram concedidos até ao momento, foram pagos 430 milhões de euros de juros, dá cerca de 100 milhões de euros por ano. Em relação à venda e à liquidação, penso que já deixei claro, tenho que acabar. Em relação às questões que foram colocadas pelo PCP sobre a questão da venda dos ativos e de venda ao Santander, o banco, quando for vendido, será vendido em condições de mercado. E nessas condições de mercado será avaliado, obviamente, quem são os possíveis compradores. A Lone Star está impedida, e portanto resposta também à questão da deputada Conceição Romão, a Lone Star está impedida de comprar ativos do novo banco. Portanto, não existe essa possibilidade. a gestão dos imóveis é feita por empresas de gestão de imóveis. Se pelas empresas de gestão de imóveis que são escolhidas em contexto dos processos competitivos. A venda dos imóveis não pode ser feita nem à Lone Star, nem a partes relacionadas da Lone Star. Portanto, qualquer suspeita que esteja a ser levantada sobre esse tema carece de verificação. A Comissão de Acompanhamento faz esse acompanhamento e, portanto, o Fundo de Resolução faz esse acompanhamento e está obrigado, obviamente, a garantir que não existem tais vendas. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos entrar na terceira ronda de perguntas. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, nós estamos agora aqui no final desta audição. Entretanto, já é certo, já se clarificaram algumas coisas, mas é importante, e eu gostava de começar por lhe referir isto, porque me parece que se calhar não é óbvio ao fim destes anos todos que o Sr. Ministro está enquanto Ministro e nós estamos todos aqui enquanto deputados, nós estamos aqui para lhe pôr perguntas e o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado para responder, isto faz parte do processo e, portanto, usar expressões como achar que nós estamos a cismar sobre alguma questão é um bocadinho infeliz, porque de facto nós estamos aqui a fazer o nosso papel, que é escrutinar o Governo e não estamos a cismar, estamos a tentar perceber o que é que aconteceu com o processo de venda. E o Sr. Ministro disse aqui no princípio da audição, e eu penso que estou a citar corretamente quando digo que disse nos problemas financeiros do país não há azar, há inação. Acho que foi a expressão que usou. Eu diria, Sr. Ministro, no que nos diz respeito e na nossa opinião, por parte deste Governo, o principal problema é que houve incompetência no processo de venda do novo banco. E o Sr. Ministro gosta da semântica. Aliás, tivemos aqui um pequeno debate, um pequeno à parte sobre a semântica. O Sr. Ministro não fala disto, não fala em competência, naturalmente fala sobre perplexidade. O Sr. Ministro está perplexo. Nós estamos todos muito perplexos, eu diria que até preocupados. O PSD e vários outros partidos perguntaram, reiteradamente pediram informação sobre o processo de venda. Não foi só o PSD, foi todos os partidos desta casa. Repetiram que existia um risco, que existia um incentivo por parte da Lone Star para usar com rapidez o que afinal não é uma garantia, de novo voltamos à semântica, é um mecanismo de capital contingente, o Sr. Ministro não gosta... Muito bem, então é uma garantia parcial, um mecanismo de capital contingente, os senhores batizaram-no assim, eu acho lindamente, vamos chamar um mecanismo de capital contingente. E Sr. Ministro, esse mecanismo iria ser usado rapidamente para absorver as perdas. Até ao limite, será usado, de facto, até ao limite. E Sr. Ministro, todos nesta casa entendemos, e enfim, aqui, se calhar, entendemos mal, mas, de facto, todos nesta casa, e todos repetimos hoje que entendemos a mesma coisa, é que o Sr. Ministro, o seu Governo, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Secretário de Estado, todos nos disseram, todos, em vários momentos diferentes do processo de venda, e estavam muito confiantes que, de facto, o mecanismo de capital contingente, o dinheiro dos portugueses estava a salvo e não ia acontecer nada. E a probabilidade de utilização da, não é a garantia, que é um mecanismo de capital contingente, não seria utilizado. Senhor Ministro, todos os deputados desta casa entenderam a mesma coisa. Todas as citações, tudo o que nós referimos hoje aqui, tudo o que a deputada Mariana Mortágua, a deputada Cília Meireles, o senhor deputado Paulo Sá, o que nós próprios referimos, todos foram buscar as intervenções do Governo nesta casa. Então, olha, Sr. Ministro, vamos dizer, eu presumo, Sr. Ministro, que poderá ter sido um problema de compreensão mútua das palavras, não estou a dizer que não, mas de facto, o que parecia ser muito confiante, onde o seu Governo estava muito confiante, é que isto não ia afetar os portugueses. De tal forma que até o Sr. Ministro hoje em dia se mostra perplexo, portanto, estava claramente confiante. Agora, Sr. Ministro, o que é preocupante para nós é que nós alertámos. O Sr. Ministro tentou aqui uma explicação, mas de facto depreende-se por aquilo que diz que o Sr. Ministro não tem a resposta. Depois destas horas da audição, o Sr. Ministro de facto não está confiante que a solução, que a venda que fez tenha sido uma boa solução, porque está surpreendido com o que aconteceu. como nós todos tínhamos previsto. Não, não usou perplexo, usou perplexidade. E, portanto,
Senhor Ministro,
só para terminar,
e
eu já ultrapassei o meu tempo.
Portanto,
a pergunta que eu lhe queria pôr.
Terá a oportunidade de responder.
Muito obrigada, Senhora Presidente.
Mesmo.
Para terminar, eu queria apenas perguntar, Senhor Ministro, qual é a confiança que pode dar aos portugueses que não vão, através deste mecanismo de capital contingente, ou através, como disse a Senhora Deputada Cília Meireles há pouco, da garantia do backstop, que os portugueses não vão ser chamados a continuar sistematicamente a pôr dinheiro no novo banco perante uma solução que foi uma solução errada. E para terminar, em 30 segundos, o que o Sr. Ministro e o que o PS e o que o Governo faz sistematicamente é confundir as pessoas que fizeram perdas no novo banco com a atuação, eventualmente com problemas, do supervisor. E ao fazer isto, a única coisa que está a fazer é desculpar os que foram responsáveis pelo descalabro financeiro do BES.
Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Senhora Presidente. Há pouco alguém dizia aqui no debate que sobre a inação ou sobre os erros do anterior governo relativamente à resolução do BES e à gestão do novo banco, esse julgamento já teria sido feito nas últimas eleições legislativas. Acontece que, no meu entender, isso não é verdade, porque quando decorreram as eleições legislativas, em outubro de 2015, aconteceu que, nessa altura, todos estávamos convencidos que o banco ia ser vendido, porque a promessa feita em agosto, dois meses antes, sensivelmente das eleições legislativas, é que o banco era bom e que o banco ia ser vendido. Até podia dar lucro ao Estado e o Estado, o Fundo de Resolução, ia ser ressarcido dos 4.900 milhões de euros. Portanto, dizer que não vale a pena falar do passado, nem da resolução, nem da venda falhada, porque isso decorreu antes das eleições legislativas e esse julgamento foi feito, não é verdade. É muito importante lá recuar. Porque, como já foi aqui dito, o anterior governo deixou algumas bombas relógio no setor financeiro em Portugal. Deixou na Caixa, deixou no Banif, deixou no Novo Banco e também deixou no Fundo de Resolução, como já foi aqui explicado. Porque se o atual governo não tivesse reformulado a linha de financiamento ao Fundo de Resolução, se tivesse mantido aquilo que foi determinado pelo anterior governo, no ano 2017, os bancos eram chamados a assumir os custos e a registar os custos de financiamento do Fundo de Resolução para pagar em 2017 os empréstimos ao Estado e teríamos um cataclismo no setor financeiro. Portanto, as bombas-relógio não foram só na Caixa, nem no Banif, nem no Banco, mas também no Fundo de Resolução. E depois, Sr. Ministro, para fazer a ponte com a questão da auditoria. A auditoria que o Governo propõe, parece-nos que, e o PS apoiou de imediato essa proposta, uma vez que é importante que se audite aquilo que foi a concessão destes créditos e por que razão eles não ficaram no banco mau e passaram para o novo banco. E depois de termos a auditoria, como já também anunciou hoje o Partido Socialista, temos a chamada matéria-prima para fazermos um inquérito parlamentar à atuação do Banco de Portugal, porque foi a entidade máxima na resolução e na gestão do banco. E também queria recordar aqui o seguinte, até o final de maio o Banco de Portugal tem que colocar aqui no Parlamento, a obriga da nova legislação da transparência, a lista dos grandes devedores e dos créditos, elencando os créditos, aos bancos que receberam direto ou indiretamente ajuda do Estado. Terá que fazê-lo até o final de maio, onde se inclui, nesse perímetro, o novo banco. E numa dessas alterações que o Parlamento fez nesse pacote legislativo foi determinar que sempre que o Estado injeta dinheiro num banco, como aconteceu no passado, nasce de imediato uma auditoria externa e independente para avaliar as razões pelas quais é necessário levar a cabo essa capitalização. E essa proposta que não nasceu do Partido Socialista, foi uma proposta que não recebeu a nossa oposição, não nos opusemos a essa proposta, julgo que diz bem também que é um reconhecimento que na altura da resolução devia ter tido lugar uma auditoria externa independente. Quem propôs isso reconheceu, acabou por reconhecer implicitamente, que essa auditoria devia ter logo sido feita na altura da resolução e não foi feita. Portanto, se de agora em diante acontecer uma capitalização pública num banco, uma intervenção direta ou indireta num banco, acontece que tem que surgir uma auditoria externa e independente para explicar as razões dessa intervenção. E o facto do legislador, há poucos meses, ter proposto esse mecanismo nesse momento, significa que também, do meu ponto de vista, é um reconhecimento implícito de um erro que decorreu na altura da resolução, porque devia ter sido esse o primeiro momento da auditoria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, por favor. Focar-me em algumas questões que penso que não foram esclarecidas. Há um mecanismo que impede o Estado de emprestar mais do que 850 milhões ao Fundo de Resolução ao ano, mas não impede o Fundo de Resolução de emprestar mais do que 850 milhões, emprestar não, injetar no novo banco ao ano. A minha pergunta é o que é que acontece se o Fundo de Resolução não tiver capital suficiente para injetar no novo banco, porque o Estado só pode colocar até 850 milhões. E se neste momento o Fundo de Resolução tem o capital suficiente para fazer injeção de 1.150 milhões, que corresponde à metade daquilo que nós chamamos garantia, aquilo que o Sr. Ministro chama mecanismo de capitalização contingente, vamos chamar-lhe a partir de agora apenas os 3.900 milhões. Segunda questão, também a ver com o Fundo de Resolução. O Sr. Ministro disse há pouco que as contribuições ao Fundo de Resolução, há para já o problema de diferimento no tempo. É lógico que se o Estado se está a endividar agora para colocar no Fundo de Resolução e se os bancos têm 23 anos para pagar, é óbvio que há aqui diferentes condições dadas aos bancos. E o Sr. Ministro fala, diz, passaram 90 anos desde a crise. Bom, não é bem assim, porque passaram 90 desde a última crise, mas desses 90, 30 foram passados num contexto altamente regulamentado, que entretanto acabou. Portanto, passaram 30 desde o início de desregulamentação financeira e se calhar 25 desde o início de desregulamentação financeira em Portugal. E com a aceleração da finança e com o processo de desregulamentação, podemos esperar crises financeiras mais cedo do que depois dos 30 anos dourados de capitalismo, uma discussão importante, mas pouco importante nesta ronda, imagino. Ainda assim, há dois tipos de contribuições para o Fundo de Resolução e eu repito. Umas são as contribuições diretamente ao Fundo de Resolução e essas, toda a razão, são receita direta do Fundo de Resolução, mas há contribuições que são as contribuições sobre o setor bancário, que são impostos. Elas são imposto que a banca deve ao Estado e depois o Estado entrega ao Fundo de Resolução. Mas se o Fundo de Resolução não precisasse desses impostos, eles seriam utilizados para outra coisa que não o financiamento do Fundo de Resolução. Há uma escolha política aqui. Mas que poderia ter outro fim. Não é lógico que há dinheiro de contribuições que são impostos, neste caso são os impostos da banca, é verdade, mas poderiam estar a ser utilizados para outros fins. Portanto, é dinheiro que é dinheiro do Estado. É dinheiro do Estado com fins alternativos. E a minha pergunta é, essas contribuições, até há pouco tempo, serviam para pagar muito pouco mais do que os juros que eram requeridos. Não sei se 20 milhões a mais, pouco mais que os juros que eram pedidos ao Fundo de Resolução. Entretanto, o Fundo de Resolução podia emprestar de mais 430 milhões ao Estado em 2018 e mais 850 em 2019, o que fará a dívida do Fundo de Resolução ao Estado aumentar. E a pergunta é, se a dívida do Fundo de Resolução ao Estado aumenta em um quarto, um terço, bem, seja o que for, numa percentagem bastante considerável, o que é que acontece às contribuições que os bancos fazem ao Fundo de Resolução? Vão aumentar ou não vão aumentar? É porque senão, ou é o prazo que vai ser alargado mais uma vez. O que é que vai acontecer? Porque são os bancos a pagar, se essa é a analogia, então cumpra-se a analogia até ao fim. O que é que acontece? Eu não sei, o que é que acontece? Senhor Ministro, o Partido Primeiro-Ministro esteve no plenário há pouco a dizer isto é como um empréstimo à habitação há 40 anos. Se eu tenho um empréstimo à habitação e se eu peço um reforço do empréstimo em 1.000, em 3.000, o que é que acontece à minha prestação mensal? Acho que essa é a questão que tem que responder quem usou a analogia para explicar o negócio.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor, para uma intervenção.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu nesta última intervenção, eu não vou responder a alguns comentários que o Sr. Ministro fez quer a mim, quer às minhas perguntas, porque acho que o debate político se deve manter num certo patamar, e naturalmente vou então escolher atribuir ao facto de o dia já ir longo e de haver um certo cansaço e eximir-me de lhe responder à letra. Contudo, há algumas coisas que tenho que lhe dizer, porque, e como, quase como sumário, digamos assim, desta audição. Porque, olha, é verdade que o Governo disse que esta venda não ia ter impacto nas contas públicas. Eu creio, aliás, que a citação, eu não tenho aqui o documento original, mas eu creio que a citação é sua, é do Parlamento, é de 5 de abril de 2017. Mas se na próxima vez que nos encontrarmos, prometo que lhe trago o exemplar e diz exatamente que não existe impacto direto ou indireto nas contas públicas. Não se verificou. Não me falta uma partezinha. Como isto é um debate, falta o debate inteiro, como calculará, não é? Mas se eu lhe fosse a transmitir o debate inteiro, mais ninguém falaria e seria um pouco maçador, suponho eu, para quem nos estivesse a ouvir. Depois, também nos foi dito, eu dispenso uma citação, foi dito que não haveria garantia pública. Nós podemos chamar o que entendermos ao facto de o Estado emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução para o Fundo de Resolução cobrir as perdas relacionadas com determinados ativos até ao montante de 3.900 milhões de euros. Mas isto é, efetivamente, o que, creio eu, a esmagadora maioria dos portugueses reconhecerão como uma garantia, que é dizendo, olha, se houver aqui uma perda e eu não tiver dinheiro para pagar, o que é que acontece? É alguém que diz, olha, se tu não tiveres dinheiro para pagar, eu dou-te o dinheiro. Mas, mesmo que tu tenhas dinheiro para pagar, eu dou outro dinheiro na mesma. Se tu perderes dinheiro nesse negócio, sou eu que pago. Foi isto que o Fundo de Resolução fez em relação ao Novo Banco, e o Fundo de Resolução financia-se junto, no caso, junto do Estado, parcialmente, até determinados montantes e de acordo com determinadas regras. E depois, por último, dizer-lhe também, e agora também fazer-lhe uma citação de um membro do Governo, mas que não é o Sr. Ministro nem nenhum dos senhores Secretários de Estado, mas é o Sr. Secretário de Estado João Galamba, que costumava frequentar bastante esta comissão, e que dizia assim, a 9 de janeiro de 2017, a Lone Star tem como estratégia maximizar a execução da garantia vendendo ativos ao desbarato. E não sei de cor, não, estou a ler aqui no telemóvel, estive a tirar e pus aqui, não sei de cor, não. Eu tenho grande estima e apreço por vários membros do Partido Socialista, mas apesar de tudo, ainda não creio que as vossas palavras tenham importância para eu as memorizar, creio que não será o caso. Mas eu vou começar outra vez, porque eu sei que dá-lhe gosto de interromper, mas ela vale a pena ser lida na sua totalidade. A Lone Star tem como estratégia maximizar a execução da garantia vendendo ativos ao desbarato, e, mais dizia, a probabilidade de execução da referida garantia é de 100%. E, portanto, Sr. Ministro, eu lamento, mas creio que esta não é a última vez que falaremos sobre as perdas que o Estado vai ter que cobrir relacionadas com a venda do novo banco. E o Sr. Ministro poderá dizer, mas isto e estas perdas têm a ver com ativos que não foi este Governo que negociou ou não foi este Governo que contratou. Com certeza que não. Mas tenha a honestidade de reconhecer que também não foi o anterior governo. Quem contratou estes créditos foi o BES. E sim, houve muitos governos que não tiveram a coragem de fazer frente ao BES e dizer basta. Mas felizmente o governo que o CDS fez parte não foi um deles.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Podemos dar as voltas que quisermos, e nesta audição já demos muitas voltas, mas voltamos sempre ao mesmo ponto. O novo banco privatizado está a ser limpo, com dinheiros públicos, com dinheiro do Estado, com dinheiro de contribuintes. O Sr. Ministro abana com a cabeça a dizer que não, o Sr. Secretário de Estado também já disse que não, porque não é bem assim, isto é um empréstimo. A gente não está a dar dinheiro, estamos a emprestar. Emprestamos ao Fundo de Resolução, e o Sr. Secretário de Estado até diz com grande satisfação, eles até conseguem pagar os juros. Claro, o Sr. Secretário de Estado... Não conseguiam, alargou-se o prazo, já conseguem. Aliás, se eles deixarem de conseguir pagar os juros mais adiante, porque a dívida está a aumentar, não há problema nenhum, aumenta-se o prazo para 40 anos, para 50, faz-se as contas, e eles conseguem sempre pagar os juros. Mas a realidade, Sr. Secretário de Estado, a dívida está a diminuir ou está a aumentar? Com as injeções sucessivas ou os empréstimos, Sr. Secretário de Estado dirá que são empréstimos, Sr. Ministro, corrobora, são empréstimos. com os empréstimos sucessivos ao Fundo de Resolução, a dívida do Fundo de Resolução ao Estado está a aumentar, não está a diminuir. Mas o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado dizem com convicção, vão pagar em 30 anos, não estão a pagar, a dívida está a aumentar. E, portanto, na realidade, a convicção profunda que se instala é que essa dívida nunca vai ser paga. Os bancos, aliás, o prazo inicial era curto, chegou-se à conclusão que o Fundo de Resolução não pagava, aumentou-se o prazo, 30 anos, podiam ser outro número qualquer. E a realidade é que está a adaptar esses prazos e essas condições a uma ficção. A ficção de que o Fundo de Resolução vai pagar isto tudo e, portanto, os contribuintes não pagam nada. Não, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, a convicção profunda minha do PCP e penso que da maioria dos portugueses é que são os contribuintes, o povo português, que está a meter dinheiro em bancos privados para os limpar e esses bancos, no fim, ficam privados, não ficam do Estado. E só lembrar uma coisa. Um dos bancos que contribui para o Fundo de Resolução é a Caixa Geral de Depósitos. E o peso das contribuições relativo à Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público, no Fundo de Resolução, é elevado. Também por aí os contribuintes estão a pagar. Também por aí os contribuintes estão a pagar, porque uma parte, uma percentagem elevada, depois o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, podão dizer quanto é exatamente, que eu não sei, uma percentagem elevada das contribuições para o Fundo de Resolução, bem da Caixa Geral de Depósitos do Banco Público. Portanto, os contribuintes, de uma forma ou de outra, estão a pagar e não vale a pena alimentar a ilusão que não pagam nada, que isto é todo um empréstimo e que, lá, num tempo indefinido no futuro, 30 anos ou quanto for, os portugueses vão recuperar isto tudo e, portanto, não houve gastos com este novo banco, porque isso não cola, isso não convence ninguém. Eu saio desta audição convencido exatamente do contrário, que os contribuintes estão a meter dinheiro neste banco, como meteram no Banif, como meteram no BPN, quantias avultadíssimas, e no final esses bancos são vendidos ou entregues a privados por tuta e meia, e o Estado pagou a limpeza, mas ficou sem os bancos. E isso não pode ser. Isso tem acontecido, aconteceu com o BPN, tem num governo PS, aconteceu agora com o Banif, aconteceu com o BESC, no governo anterior PSCS com o PS, e esta é a marca de sucessivos governos que, quando os bancos privados têm problemas, têm buracos enormes de vida, estão incompetentes, às vezes danosa ou criminosa, e o Estado intervém, os contribuintes intervêm, pagam e bem, milhares de milhões de euros para limpar esses bancos, e quando o banco está limpo, em ponta dá lucro, entregam de bandeja a grupos privados para eles os explorarem e novamente repetirem o processo de espremer o banco até ao tutano, porque quando eles tornarem a falir no futuro, são o sistema financeiro, existe esta regra, não podem falir, tem que ter cuidado com isto, e portanto lá estará o Estado e os contribuintes do futuro para tornar a limpar os bancos, reciclar novamente e tornar a entregar em privado. E é preciso acabar com este ciclo. E isto, e reafirmando a posição do PCP, só se consegue com o controle público da banca.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É assim, há uma fake narrative que convém desmontar aqui. E é uma ideia muito simples. Quando a Sra. Deputada Inês Domingos diz o mecanismo de capital contingente é o dinheiro dos portugueses, isto é uma fake narrative. Não é verdade. Não é verdade. E está-se aqui a misturar, o que é uma injeção de capital na Caixa Geral de Depósitos e o que é uma injeção de capital do mecanismo de capital contingente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A única situação, porque obviamente nós não somos bruxos, em que, de facto, os contribuintes portugueses, dentro deste modelo, entrariam com dinheiro, era se todos os bancos que financiam o Fundo de Resolução fossem à falência. Portanto, numa perspectiva intertemporal, obviamente, se todos os bancos forem à falência, o Fundo de Resolução não tem capacidade de continuar a existir e, nesse caso, o Estado. Mas, vamos lá ver, nós não vamos trabalhar neste cenário, não é? Mas, todos os bancos estão, neste momento, em melhor situação financeira. O próprio Novo Banco, se fizemos aquela divisão que o Sr. Ministro fez há bocadinho, a Caixa Geral de Depósitos começou a dar já resultados positivos, dividendos ao Estado. Portanto, a perspectiva pessimista que alguns senhores deputados trazem para aqui, pronto, se calhar é a perspectiva que têm para a economia portuguesa, mas eu faço lembrar uma coisa que os economistas chamam das profecias autorrealizáveis. É que vocês insistem muito, não é que produzam esse resultado, não produzem, mas pioram um bocadinho o crescimento da economia portuguesa, pioram um bocadinho a confiança dos portugueses. E, portanto, eu acho que o nosso papel aqui não devia ser nem dizer mal o nosso, o que eu estou a dizer, acho que estou a ser muito claro, é o seguinte, há uma situação de recuperação da banca, em geral. E as perspectivas são que os bancos, de facto, comecem a pagar não só os juros, mas o capital também no fundo de resolução, porque esse é o modelo que está instituído. É que passem a cobrir o capital, até de terem a totalidade do capital. Aquilo não é para ser público, aquilo deixa de estar no perímetro das instituições públicas, mas o modelo está desenhado para que saia. Só não sairá se as forem todos à falência. Portanto, termino dizendo duas coisas. A primeira é que, de facto, é uma fake narrative dizer que o mecanismo de capital contingente é o dinheiro dos portugueses. Isto é puramente falso. E a segunda é para dizer, Sr. Ministro, eu sou deputado não inscrito, saí do grupo do Partido Socialista, mas tenho todo o meu apoio, o Governo continua a ter todo o meu apoio e esta equipa das finanças em particular, pelo bom desempenho, que tenho a certeza que vai continuar até ao fim. Muito obrigado.
Muito bem, muito bem. Muito bem, Sr. Deputado, eu julgo que já todos desconfiávamos desse apoio. Muito bem, Sr. Ministro, para responder 10 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, e eu vou, Sr. Deputado, eu vou falar de si, Sr. Deputado, e eu vou começar a minha intervenção precisamente socorrendo-me destas palavras do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, para relembrar o seguinte. O novo banco hoje é um banco mais seguro, precisamente porque tem um mecanismo de capital contingente que assegura a robustez desse banco hoje e no futuro. Tem lucros na parte boa. Mas isto não acontece apenas ao novo banco. Todo o sistema financeiro português hoje está mais capitalizado. Fomos o único país da Europa que conseguiu atrair capital para os seus bancos, eu costumo dizer, dos quatro cantos do mundo, para o BCP, para o Novo Banco, para a Caixa Geral de Depósitos, para o BPI. Foi injetado novo capital nos maiores bancos nacionais entre 2016 e 2017. O crédito mal parado caiu nos últimos anos de forma significativa. O endividamento privado em Portugal teve uma das maiores quedas e reduções da Europa nos últimos 3 anos. A dívida pública começou uma trajetória decrescente nos últimos 2 anos. Todos estes indicadores dão razão àquilo que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira acabou de dizer. Hoje, Portugal é um país financeiramente muito mais robusto do que era há 3 anos. E o Estado tem um papel importantíssimo no nosso sistema económico moderno. Todos os senhores deputados, todos, mesmo os que têm uma visão mais estatizante da economia, aqueles que são mais adeptos da economia de mercado, têm que entender a grande diferença que existe entre o Estado e uma família ou uma empresa. E é esta, e muito simples, mas que tem uma consequência devastadora em termos económicos. O Estado vive para sempre. O Estado é, por definição, o agente económico mais paciente nos nossos sistemas económicos. É o agente que nunca pode ter problemas de liquidez. O que aconteceu em Portugal em 2010, 2011, em consequência de toda a crise económica e financeira do mundo, foi que foi posta em causa a liquidez e a capacidade do Estado de ter este papel na economia. E, portanto, não tínhamos a menor dúvida. Como garante da estabilidade financeira do país, o Estado tem, deve e não pode alienar a capacidade de ser ele o sustentáculo desta estabilidade, desta liquidez ao sistema, e deve fazer isto de maneira nas nossas sociedades modernas, a que a iniciativa privada, as famílias invistam, cresçam, criem emprego, é esse o regime em que nós vivemos. Mas em todos estes modelos, o Estado tem um papel absolutamente essencial, inalienável, e que este governo defendeu desde o princípio. Eu agora vou fazer algumas citações, e depois os senhores deputados colocam os nomes das pessoas que disseram isto. Dizia-se na mesma semana da venda: não tenho razão nenhuma, ou nenhuma razão, para pensar que haverá uma dificuldade maior na venda do novo banco. Em primeiro lugar, já existia interesse de outros bancos europeus pelo BES, o que significa que esse interesse com certeza aumentará, porque tudo o que era problemático, digamos assim, ou menos transparente, ficará do lado de um banco mau. E, portanto, não estará inserido neste novo banco que será colocado à venda. Numa outra situação, um outro responsável governativo da altura dizia assim: este empréstimo ao Fundo de Resolução não tem risco para os contribuintes. Até porque, se o novo banco for vendido abaixo do preço do empréstimo, os outros bancos a operar em Portugal têm de devolver esse dinheiro. Outro governante dizia: o governo tem muita pressa em pôr o novo banco nas mãos de novos acionistas. Isto era dito à bica da resolução, a seguir à resolução. Dizia-se, alguns meses depois, na verdade quase um ano depois: espero que a diferença entre o valor da venda do novo banco e o valor da capitalização seja a menor possível, para que o sistema financeiro português não tenha de suportar perdas avultadas. Umas semanas depois, ainda em agosto de 2015, a venda do novo banco será o melhor que o Banco de Portugal conseguir. 15 dias depois, falhada a venda, não andámos a fazer força para que a venda fosse feita antes das eleições. Nunca fizemos tal pressão. Materializado o impacto no déficit, dizia-se, trata-se apenas de uma contabilização puramente estatística, sem qualquer impacto no dia-a-dia dos portugueses. Foi isto o que foi dito ao longo de um ano e poucos meses sobre o fardo que o novo banco herdou, o tal legado, nas palavras do Conselho de Administração na sexta-feira passada. Foi isto o que foi este banco que chegou ao final de 2015 sem capital, à beira de uma segunda resolução, porque seria essa resolução feita já no âmbito da diretiva de resolução bancária, que tinha efeitos plenos a partir do dia 1 de janeiro de 2016, ou seja, os depósitos dos depositantes do novo banco estavam em causa. Foi este o banco que começou a ser vendido, ou tentativamente vendido de novo, em dezembro de 2016. É esta a situação pela qual o novo banco viveu. Outros dirigentes, na mesma altura, diziam: eu estava, como disse, de férias e recebi um telefonema a dizer: ó Assunção, por favor, vai ao e-mail e dá o ok, porque isto é muito urgente. O Banco de Portugal tomou esta decisão, e nós temos de aprovar um decreto-lei. Como podem imaginar, de férias e à distância, e sem conhecer o assunto e os dossiês, a única coisa que nós podemos fazer é confiar e dizer: sim senhora, somos solidários, e se é para fazer, damos o ok. Era assim que o novo banco era tratado, resolvido, preparado, com muito cuidado, com um enorme carinho pela instituição, e colocados e deixados lá 12 mil milhões de ativos tóxicos. Isso tudo sabemos hoje. Não sei quando é que cada um de nós ficou a saber isso, mas sabemos. O processo de venda, segundo as palavras da senhora deputada...
Senhores deputados...
Segundo as palavras da senhora deputada Inês Domingos, a venda do novo banco, a efetiva venda do novo banco, foi incompetente. Foi essa venda dirigida pelo Dr. Sérgio Monteiro. É chamar o Dr. Sérgio Monteiro e perguntar ao Dr. Sérgio Monteiro como é que ele guiou, elaborou, concretizou uma proposta incompetente de venda do novo banco. E eu tenho a certeza que o senhor Dr. Sérgio Monteiro responde a essa pergunta. A venda foi, obviamente, como aliás faz parte da lei, organizada, liderada pela Autoridade de Resolução. E tem dois mecanismos de monitorização, porque é verdade, senhora deputada, como com os 12 mil milhões de euros de ativos tóxicos que foram deixados no novo banco, o novo banco era invendável, a senhora deputada é que lhe chamou incompetente. Eu nunca chamei incompetente. A senhora deputada... Eu sei exatamente o que a senhora deputada disse e vou repetir. A senhora deputada disse que o processo de venda do novo banco foi incompetente. E a incompetência na venda do novo banco significou mostrar... Mas isso é o que a senhora deputada acha, mas como a senhora deputada deveria saber que quem vendeu o novo banco...
Senhores deputados, estamos no final da audição. O senhor ministro está a terminar o tempo. Faça favor, senhor ministro.
Nunca tem uma citação minha. O senhor deputado Carlos Silva não a encontrou. A senhora deputada Cecília Moirelles estava a tentar lembrar-se. Não há uma citação minha, porque senão nós poderíamos dirimir essas citações. Mas o que a senhora deputada disse, uma parte foi da incompetência e quem vendeu o novo banco foi a Autoridade de Resolução. O Governo não vendeu o novo banco. Senhora deputada, quer que eu lhe leia mais citações, sem dizer os nomes dos governantes, para demonstrar que é a Autoridade de Resolução que vende o novo banco? Eu espero que não é necessário, porque a senhora deputada, a esta hora da noite, já percebeu que é a Autoridade de Resolução que vende o banco. E vende-o de forma incompetente, disse a senhora deputada, é chamar aqui os intervenientes. Mas é verdade, senhora deputada, é verdade que... A senhora deputada está farta disto. É verdade que os incentivos... de quem tem um mecanismo contingente de capital para cobrir, para dar esse conforto sobre aqueles riscos enormíssimos que estavam no balanço do novo banco, tem precisamente os incentivos que a senhora deputada descreveu. É precisamente por isso que existem dois mecanismos de monitorização das vendas. Existem dois mecanismos de monitorização das vendas. A Comissão de Acompanhamento, que está em permanência no novo banco, e só há transações de ativos do mecanismo contingente de capital com a autorização prévia da Comissão de Acompanhamento. É precisamente, senhora deputada, para responder à sua preocupação.
Senhor Ministro, e para terminar, por favor...
Depois, existe um agente de validação, que é Oliver Wyman, que atua em cima daquilo que a Comissão de Acompanhamento diz e faz. Ou seja, há dois mecanismos de validação para a preocupação que a senhora deputada diz ter. Pode-me dizer que ou são incompetentes também, porque gosta da palavra, ou... não funcionam, mas que existem, são independentes e estão lá para fazer a sua função. As alternativas, eu vou terminar.
Senhor Ministro, tem mesmo que terminar, Senhor Ministro. Senhor Ministro, tem mesmo que terminar, por favor.
Eu não tenho nenhuma razão para pensar que não estejam a fazer o seu trabalho, porque senão teria, obviamente, atuado nesse sentido. sempre que achamos que a venda foi incompetente ou que havia alternativas, temos que a seguir elencá-las. Qual era então a alternativa? É porque a alternativa nos compromissos assumidos em 2014 era a liquidação. Essa era a alternativa à não venda. E a venda não era concretizável sem este conforto. Eu acho que todos hoje ficámos a saber exatamente o que o novo banco representa, a importância que ele tem para o sistema financeiro português e a importância que tem que este processo de venda seja escrutinado, como aliás o Sr. Primeiro-Ministro já sugeriu, e que seja concretizado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Inês Domingos, para que efeito? Sra. Deputada, para que efeito?
Senhora Presidente, é uma interpelação à mesa, peço desculpa, para distribuir um documento, para pedir a distribuição de um documento, um anexo de uma carta aqui do Ministro, do Ministério das Finanças, em que diz, e aqui a tradução, enfim, é minha, de acordo com uma carta da República Portuguesa relativa ao novo banco, o banco será vendido até agosto de 2017 ou então entrará num processo de liquidação. E isto foi uma carta que se relaciona com 2017, o que mostra que também
obrigada,
estava isso em cima da mesa. Muito
será
obrigada,
Sra. Presidente. Será distribuída a carta, Sr. Deputado Carlos Silva, para que efeito?
É igual, de resto eu já tinha esquecido essa situação, mas o Sr. Ministro desafiou-me a apresentar.
É igual,
a apresentação de um documento, trata-se de. É um documento para ser distribuído. O Sr. Ministro das Finanças, ao referir-se àquilo que eu tinha dito e que não tinha encontrado, foi exatamente numa audição à porta fechada, aqui no Parlamento, a 13/4/2016, acerca da primeira venda, em que o Sr. Ministro das Finanças disse que o processo estava cheio de incertezas, porque ainda estavam a decorrer testes de stress, relativamente, e por isso é que
muito
eventualmente
bem,
teria falhado.
Muito bem,
está aqui,
deputado,
é uma ata de uma reunião à porta fechada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Julgo que não há mais pedidos de interpelação. Eu agradeço ao Sr. Ministro a disponibilidade e a rapidez com que se disponibilizou para vir aqui à Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito destas audições sobre uma questão tão relevante para Portugal e para os portugueses. Agradeço e desejo-lhe um bom jantar.
Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados e senhores.